aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Sessão do podcast do 1-2. Na nossa sessão de hoje temos o Igor Amendoim.
O seu creator favorito, e se eu não for o seu creator favorito, provavelmente eu sou o favorito do seu favorito. Sim, sim, Salabim.
Favorito do favorito?
É.
Foi meio Chorão isso, né?
É meio...
Você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
É o Chico Buarque, né? Jorge Buarque. Maravilha.
Chico Buarque falou isso?
É.
Você jura?
Sim.
Da onde?
Jorge Maravilha, o nome da música.
Não estava
parado. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do tango.
Ah, não, achei que era a frase original.
Ah, sim.
Que você falou primeiro, não é do Chorão.
Ah, sim, certo.
Tudo bem com você?
Muito melhor agora ouvindo a sua belíssima voz. Pô, eu gostei disso aqui, meu.
Eu não gostei, a gente foi expulso do outro estúdio.
Porra, mas faz de conta que a gente gostou.
Não consigo fazer de conta.
Tá bom.
Isso chama hipocrisia, Amendoim.
Ah, eu sou um grande hipócrita, né?
Tudo bem, Leonardo?
Bem, você?
Tudo ótimo. Você tá feliz ou tá triste por gente ter sido expulso daquele outro estúdio?
Ah, eu também não... Sei lá. Porque vamos ver como vai ser.
Antes
tava
falando, corta pra essa aqui.
É.
Agora eu falo, corta pra essa aqui. E depois pra essa aqui. E só tem essa aqui. E não tem mais nenhuma.
Sei lá, né? Eu acho que a gente... É temporário, né, também? Eu acho, espero.
Agora não, isso é tão fixo agora, né?
Eu não sei te responder, a grande verdade é essa. É. Mas aí se não for temporário, a gente faz ser temporário, porque a gente arranja outros esquemas, né?
Na próxima a gente bota aqui pra trás mais, né? Tapume.
Não sei do que você tá falando.
Não?
Não. Como assim?
Impulsa aqui pra trás, bota a mesa aqui.
Que
entendeu?
Mesa? Ah, a mesa do podcast
aqui? É.
Não, mas o problema era toda...
Sim, toda a estrutura.
Que a gente tinha feito lá no outro.
Mas você acha que aquela parada ela vai ficar muito tempo?
Vai.
Se a gente quebrasse alguma coisa importante pra
aí
ele.
A gente vai ser expulso do estúdio.
Mas
como
tem
todo.
Câmera no estúdio?
Tem ali, ó.
Então, deleta essa
só
parte.
Só quebrar a câmera também.
E aí, Berberi, tudo bem?
Eu tô...
Não tem nenhum suporte. Tô fazendo você segurar seu próprio microfone.
Eu vou inventar. Vou inventar, não.
Silvio Santos.
Silvio Santos aqui.
Mas não pode ser, mas olha só.
É, isso vai ser foda se ele for fazer alguma
coisa. Eu seguro isso que eu tô falando, entendeu?
Você segura pra ele?
A gente
segura
faz pra ele aí. Coisas usando a mente.
Olha só. Tudo bem com você, Barbieri?
Tudo bem, e você?
Tudo ótimo. Você tá medicado?
Tô.
Ele pensou um pouco. Será que tô? Não tô?
Qual que ele tá se referindo?
Tomou seu esomeprazol de manhã? O estômago
não,
tá...
Não, é a gastrite, tô curado.
Justo.
Ó,
porra. Mudou a alimentação?
Não.
Parou de beber, né?
Eu parei por um tempo, eu parei de tomar um pouco de café de manhã, né? Em jejum, é uma coisa que ajuda. É tipo, você não acordar e já meter um café quente com um cigarro pra dentro.
É verdade. Oh, e uma coisa que o Barbieri agora pode contar, pode confirmar todas as histórias que eu conto do futebol, porque ele cola comigo no futebol, tá ligado? Mesmo faz tempo que eu não colo no futebol, e no último futebol ele foi avariado. Teve a boca avariada pela cabeça do amiguinho,
é,
tá ligado?
Caralho.
Lá o futebol é violento, mano. Não
deram
por
uma cabeçada na boca dele.
É, não por maldade, por ruindade, tá ligado? Eu sempre conto as histórias do futebol...
A galera não tem muita coordenação motor, então
imagino,
se arrebenta também.
E muita maldade no coração.
Eu sempre conto as histórias do futebol aqui e os caras...
Eu não consigo imaginar o William jogando bola, velho. Quero muito ver
não,
essa
sabe
cena.
Pior? Que, sabe o que é pior, mano? Que eu jogo pra caralho, você não
para,
tá ligado.
Para, William! Você joga pra caralho o quê, mano?
Imagina.
Eu juro pra você, eu jogo pra caralho por 2 minutos e meio.
Caralho.
Tá
depois
ligado?
Acabou.
É o especial, ele já entra com o especial, entra utado.
Não, sem zoeira, sabe que eu faço pra caralho, que eu sou muito bom no gol, não é verdade?
É verdade.
Aí, tá vendo?
Deixa passar agora, todas.
Japonês maluco,
eu jogo
né?
pra caralho. Você não tá ligado. Eu jogo pra caralho.
Dá vida no gol, você dá vida.
Não, pra mim é só pão de mão trocada. Não existe outro
caralho,
jeito, tá ligado?
É o porra. É o
eu tô falando,
é o Dida, né? É o Dida do século XXI.
É como é o nome daquele maluco lá,
nada,
mano?
O Egito.
Goleiro pica lá do Japão, lá, lembra?
Estou a par.
Ah, esqueci o nome
dele. Wilson Sano.
Não, jogou a Copa de 2002 lá.
Essas não, coisas que você faz, Leonardo, que eu quero te repreender.
É, eu esqueci.
Você fica 1 minuto e meio tentando lembrar coisas que não fazem, não vão influenciar nada pro nosso
papo.
Ah,
mas
aqui.
Isso agora vai ficar na minha cabeça.
Foda-se, velho, o goleiro é japonês.
Mas ele era famoso.
Aí, ó, a comunidade está comentando aqui o goleiro japonês
fechado.
De 2012.
Não vou pesquisar dessa vez.
Justo. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, nem no cenário, nem nas câmeras, nem nada, esse aqui é um 2 Sessão do podcast do 1-2 vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir jogando sua bola. Mas será que tem alguém que joga bola 6 da manhã, assim, tipo trampo?
Tem, pô.
Tem?
Tem.
Tem?
Tem.
Ah, antes de ir pro trampo, acho que não, mas tipo domingo, 6 da manhã, sim.
Mas isso é quarta-feira.
É? Mas o cara pode guardar pra ouvir no domingo.
Pode guardar pra ouvir no domingo, é verdade. Pra você que
enquanto
vai jogar
joga
bola. Não, aí não dá. Não.
Nas caixas?
Nas caixas
e
dá.
E o pessoal jogando?
Nosso futebol é trap, normalmente.
Ó.
O Luqueira, salve o Luqueira.
Caralho.
Chega lá, ele chega com a JBL, fica...
Tem até
Narguilha é verdade. É coisa de jovem, hein, mano.
É.
Puta que pariu.
Você pode falar no microfone
a pra gente todo mundo. Joga com jovem.
Nossa, a galera que joga lá é muito jovem, mano.
Caralho, eu odeio jogar
aqueles
com
aqueles caras que botam a bola na frente e sai correndo. É, mano. Eu faço o que é provoquei pra quem, mano? Tá ligado? Ficar correndo no futebol, mano.
Não precisa.
É necessário.
Odeio também. Odeio.
E esse podcast também vai em vídeo no nosso canal, podcast 12 Sessão. E tamo lá no nosso canal principal. Tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. Logo menos a gente vai diminuir um vídeo, hein?
Não faça isso.
Vai ser só quinta.
Por quê?
Porque, mano, eu cheguei a uma conclusão que a gente vai poder fazer vídeos melhores.
Ó.
Tá ligado? Mais bem trabalhado.
Caralho.
Com menos na semana. A gente não vai precisar ter correrias pra... Tem que lançar um vídeo. Você já fez isso, né, Barbieri, também? De lançar menos vídeos, né?
Ah, sim. Mais... Não, hoje em dia é loucura você querer... A não ser que você faça live, tá ligado? Que demora pra ficar picotando.
É, que é mais tranquilo.
Daí falta vários cortes, né?
Mano.
Mas a gente vai lançar mais podcasts?
Peraí. Não, podcast
peraí.
Ah, mano, para!
Caralho.
Não, velho, esse...
Começou mais uma cena de exorcista aqui na nossa frente. Caralho, não é possível, mano. O cara tá tirando... meu Deus do céu! Caralho, você já fez uma visita no presídio?
Barbieri. Deu gastura, velho.
Caralho, mano.
Deu um bubububububu no estômago aqui, mano.
Caralho, o maluco tirou
e é da hora,
de dentro do nariz.
Porque, mano, pra muquifar coisa em festival... Tem dois ainda.
Eu contei nesse podcast aqui, em outro episódio, que foi no pós, na pós-semana do futebol, que ele chegou assim... Ah, eu tirei um prego do nariz. Aleatoriamente no futebol. Você jogou bola com um prego no nariz, cara?
Não, é loucura.
Caralho,
mano. Eu vou te falar, eu já vi os seus podcasts, pá, mas quando você vai fazer esses bagulhos...
Me dá um ciricutico, velho.
Eu esquipo, parça.
Sabe qual?
Me dá muita gastura.
Sabe que é foda?
Mano.
O truque é que não tem truque. Ele enfiou mesmo, eu vi.
Ele tá se preparando pra tirar mais alguma coisa, não?
Às vezes eu tiro carta de baralho.
Ai, caralho, cara. Mano. Por favor, para
com
isso.
O cara antes de sair de casa, o cara
vai guardando os correntes nos orifícios.
Tá ligado?
Quando eu comecei a fazer mágica, eu via muitos caras, tipo, no Raul Gil, no Faustão, não sei o que lá. E aí eu mostrava pros meus pais que, tipo, meu sonho é estar no lugar desse mágico aí, fazendo mágica pro Gilberto Barro.
Caralho.
Sabadão.
E aí era isso que o meu pai esperava que eu virasse, né? E não.
Não, tem que ir fazendo mágica pra um bando de maconheiro.
Fazendo mágica pra três maconheiro, arrancando coisa do nariz.
Nossa, caralho,
perigosíssimo.
Mas tem seu valor também.
Super tem seu valor. O valor do ciricutico é muito alto.
É, mano, você
é a minha retenção eu vai acho, lá pra caralho, né?
Eu acho muito corajoso, doido.
Eu posto
os vídeos
fazendo
jamais,
essas bostas.
E... Se você der uma fungada maior, você engole essa parada, não? Você aspira o bagulho, não?
Teve uma vez, eu não lembro o que foi que eu enfiei no nariz, que era tão grande que eu comecei a sentir aqui na garganta.
Ah,
tá ligado?
Caralho, mano.
Mas tem um maluco que eu sigo, que ele tem uns anzóis gigantes, assim, que ele mandou construir exatamente no formato do nariz dele. Então ele enfia o anzol no nariz, ele tira pela boca e se pendura, tá ligado?
Caralho, isso é muito bom, mano.
Que nojo.
Eu gosto muito desse tipo de truque, assim, sabia?
Eu acho muito louco. Não, esse o cara já é só faquirista mesmo. Quando eu ia em convenção de tatuagem, essas paradas, sempre tinha os caras fazendo suspensão.
Mas assim, não tem chance de quebrar essa parte da...
Ah, tem, mas acho que o cara deve ter começado com algum peso e depois se pendurou, sei lá.
Uma pessoa
deve
dessa não tem Jesus no coração, né?
O diferencial
Nossa,
é esse, né?
Que loucura, cara.
Tá vendo?
Mano, antes de começar a nossa brisa de verdade, vamos falar da loja 1-2. Ô, Léo, você tá em choque, cara?
Sim.
Eu vou te deixar mais em choque ainda.
Mano.
Porque, ó... Só... é embargo na voz
liga,
dele, tá ligado?
Se liga.
Ah, para!
Ah, meu Deus do céu.
Mano, não,
Santo
não,
Pai
não,
da Misericórdia.
Vai dar... Você tá tirando...
Ele vai quebrar o pescoço? Eita
não,
porra!
Mentira, isso não
para,
é
cara! Pra que isso? Ah? Que otário. Mas o efeito ciricutico é o mesmo. É o mesmo. Faz...
Caralho.
O efeito é muito ciricuticado. É aquele
esse
bagulho
é
de...
Sifão.
É, de pia, né?
Esse é bom pra dar susto nos outros. Tipo, deixa eu só estralar aqui você.
Ai, Joninha.
Ó, vou te deixar mais em choque ainda, porque lá... Ó, quem tá ouvindo esse podcast hoje, que é vulgo quarta-feira, só hoje, tem o cupom POD15, mano, que dá 15% de desconto em qualquer compra que você fizer lá na loja 1-2, mano.
Válido só pra quarta-feira.
Só pra quarta-feira.
Até meia-noite.
Até meia-noite. Meia-noite um perdeu, já era.
Justo.
Será que se a pessoa botar no carrinho meia-noite... e finalizar de meia-noite não dá, né? Não, porque dá, na Black Friday eu tentei fazer. É, na Black Friday eu tentei fazer isso e não deu, mano.
É, finalizar até meia-noite.
Tem que finalizar até meia-noite, então, mano. Não vacila com o Lounge 2. Tem uns bandos de tudo pra você ficar paloso.
Pode ser. Aceita.
Pode 15.
Pode
15%, cara.
15%. Caralho, e aí junta 15. Com 5% lá do boleto.
É, dá pra juntar com mais 5% do Pix do boleto e lá tem uns bagulho pra sua festa.
Felicidade.
Não vacila com o Lounge 2, fechou?
Boa.
Mas vamos começar do começo aqui, ô Barbieri, porque tem novidades desde a última vez que você veio aqui, né, cara?
Tem, agora eu sou maconheiro...
Oficializado.
Oficializado.
No papel?
No papel.
Caralho.
Você já começou a desenvolver algumas mágicas, assim, de ganja e pá?
Pô, acabei de fazer.
Não, mano.
Você, tem aquela, você faz alguma aquela, tipo, que assim, você tem um montão de ganja e de repente você não tem mais nada de ganja? Ah, essa
não,
é muito boa.
Não, parça, mas essa aí, beleza.
Tem agora, ó.
Caralho.
Caralho, isso é maneiro.
O cara tem uns, nossa, mas senhora, carteira do Zipa.
Ah, bom, eu ia falar, como você guarda seus documentos aí?
Bob Marley, porra.
Mas aí você não guarda
documentos. Ou documento. Do Hellboy, né?
Que foda.
Caralho, ele pega fogo no fogo.
Quase
mesmo.
Que fala, não parou de pegar.
Peraí, mano,
que
isso
loucura,
é o quê?
Que loucura, cara.
Do latim.
Não, papo reto. Caralho, que chave essa carteira, mano. Da hora.
A base de gasolina?
Tipo, quando a galera vem pedir isqueiro pra mim, eu tô fumando, vem pedir isqueiro, pá, com a carteira.
Chapisca o
aparelho. Mas essa não é sua carteira oficial.
Esqueci do microfone de novo.
Mas essa não é sua carteira oficial.
Lógico que é, tá com os documentos dele.
Não, vai tacar fogo nos documentos.
Eu não uso mais carteira, tá ligado?
Fica no celular os
documentos. Fica no celular.
É só o isqueiro dele, mano.
É só quando eu tô... Eu não tô com a minha fobia social, que se alguém pedir uma mágica, eu...
Justo.
É meio justo.
Eu tô com fobia social, eu já
não
levo.
Sabe o que é isso?
Não.
Você pode assustar o cara que foi bater, te assaltar também. O cara vai passar a carteira, você demorou, parceiro.
Uma boa ideia pra ser assassinado, né? Pra aparecer no Datena.
Caralho, malandro.
Mas, porra, mano, você acha meio justo isso? A pessoa fala assim, ô, faz uma mágica aí. Porque, tipo, o arquiteto, ô, faz uma casa aí. Não é assim que funciona a vida, né, mano?
Ah, eu entendo, tipo...
Eu não entendo.
É que eu não faria isso com ninguém. Tipo, quando eu conheço uma... Por exemplo, a gente, de vez em quando, tromba uma galera famosa e tal, você fica meio que pianinho ali, né, nas primeiras vezes e tal. E quando eu trombo, sei lá, um músico ou sei lá, um cara que faz malabares, eu não fico pedindo pro cara fazer as paradas dele. Porque eu sei que
é foda.
Mas a galera que não é desse, o cara que trampa numa contabilidade de uma empresa, ele não tem essa noção, tá ligado? Que o emprego dos outros causa tanta curiosidade e tal. Porque o cara é contador, contador.
Mas
beleza,
sabe o que tem também? É que a parada aqui também tem o diferencial do seu trampo, que é muito... É, entretém a galera, mano. Então,
é feito pra isso, né?
Parceiro. Então, às vezes a galera quer
caralho,
ver mesmo, sacou?
É, porque o contador, ele vai fazer a planilha dele sozinho, não vai dar nada. Se você fizer mágica sozinho, você tem um probleminha, né?
Não existe mágica sozinho.
Né? Exatamente.
Eu acho zoado o cara, ah, faz aí então pra ver se é mesmo. Aí eu acho zoado. Agora o cara aqui quer só pra ver mesmo.
Sim.
Aí eu...
O cara quer ser entretido.
Eu geralmente não faço.
Né?
Mas eu acho justo da sua parte, cara.
É porque, também acho mano, justo, quando cara. Eu quero... Quando eu vou me apresentar numa parada que eu me preparei para aquela apresentação, eu vou mandar bem. Vou mandar muito bem. Se o cara me pega no meio da rua pra fazer uma parada, não vai ser tão da hora quanto aquele view que eu me preparei por meses e tal, que eu já sabia que eu ia fazer... Então, às vezes, eu tenho medo de causar uma decepção na pessoa de não conseguir fazer algo tão foda quanto ela
quanto
tá acostumada
ela tá
a ver.
Esperando.
Então, eu prefiro não fazer.
É, acho que você tem razão nessa parada. E, tipo assim, também tem a sua vida pessoal, né? Que você pode estar num dia zoado.
É verdade.
Geralmente eu tô.
Mas conta da sua vida pessoal, das suas papeladas.
Então, mano, o ano passado eu comecei a cultivar. Tava meio que bodeado de ficar indo atrás de corre, cada vez... Não respondia, aí ficava sem, aí ficava mal. Falei, mano, sabia essa merda sair da terra, eu vou plantar essa porra e foda-se, né? E tava bem na época que parecia que ia descriminalizar.
Pode crer.
Mas sempre
foi,
parece, né?
Foi poético.
Antes
isso aí que
do,
você falou,
do último ou do penúltimo pedido de vista, eu falei, mano, já vai descriminalizar, deixa eu começar agora.
Já vou me adiantar.
Quando descriminalizar, não é que eu já vou estar plantando, eu já vou estar manjando como é que planta.
Sim.
E aí comecei na ilegalidade, até que um advogado especializado, o Dr. Gabriel, mandou uma mensagem pra mim e falou, mano, você sabe como funciona? Não é difícil, vamos fazer e tal. Ele me convenceu. E, mano, foi razoavelmente rápido, assim, o bagulho. Eu tive que passar por uma consulta médica. Eu já tinha passado, mas foi naquela época do tava dando os rolos da Anvisa e no meio do bagulho eu desisti. Falei, ah, deixa quieto. Aí agora eu passei de novo por uma consulta médica, expliquei tudo que eu achava que poderia tratar com cannabis, que eu já me automedicava. o médico me deu vários conselhos, tá ligado? Das maneiras melhores de usar, por que eu sinto, que inclusive me ajudou na minha relação com a ganja. Aí depois a receita médica que eu consegui com o médico. Eu fui para uma engenheira agrônoma, que fez um laudo e transformou o que o médico disse que eu precisava usar em plantas, em quantidades, em gramas, tá ligado? Em espaço, metros quadrados e tal. Então ela colocou lá, 6 plantas fêmeas significam tantas sementes que ele pode ter por ano, tantas plantas por ano. Fez toda a matemática do negócio. Aí eu fiz um curso de cultivo e peguei esses 3 documentos, né? O certificado do curso, a receita médica e o laudo agronômico. Mandei para o advogado e o advogado entrou com um pedido de...
HC?
É HC, mas ele usa até um outro nome. É
habeas corpus mesmo, não é?
É habeas corpus, mas é um...
Liminar?
É, não lembro se era... É, enfim, habeas corpus, vai. Não vou lembrar
agora. Mas sabe o que é muito louco? É que para você entrar com o pedido de habeas corpus, você já tem que estar plantando, né? Ou seja, você então, já tem que estar na contravenção.
Não necessariamente. Antes era. Não, porque... Tô me enforcando aqui, é perigoso.
Peraí, eu consigo.
Aí esse enforque não é uma mágica, tá ligado? O cara morre agora asfixiado.
Porra, mano. Agora deu certo.
Eu não sou Houdini também, né? E aí, eu não precisava, eu já tava plantando mal e porcamente, tipo, tava dando tudo errado no meu cultivo, mas já tava. E pro médico, ele não falou que eu já estava plantando, mas que eu já consumia. Pro médico não, pro juiz. Que eu já fazia o consumo e que me ajudava, tipo, uso a palavra de advogado lá, mas que me ajudava consideravelmente nos sintomas que eu sentia, que eu já tinha testado outras medicações, mas não me dei bem com os efeitos colaterais e tal. E é isso, mano. Não, nem precisa mentir. Tá
ligado? Justo, justo.
Maneira.
Você já colheu quantas?
Eu colhi no primeiro cultivo, que eu fiz uma automática. E aí só uma deu da hora, tá ligado? E a automática, ela floresce muito cedo, então ela floresce pequenininha.
E ela é muito frágil, né?
Ela é muito frágil.
Coisinha,
você não
já
dá pra
ruim.
Você fazer poda e tal, porque você piscou, ela já tá florindo e aí você fudeu tudo. E aí eu comecei com uma automática, deu certo, deu tipo umas 11 gramas, assim.
Mas você sentiu a conexão com a planta? Falou,
pra caralho.
Como se fosse meu filho?
Isso é muito foda. Maneiro. Não, eu vou além. Eu sou completamente cético de tudo. Duas coisas que eu não sou cético. Futebol tem uma... Mano, ela mudou o distintivo do Corinthians lá de casa, que tava num lugar, ela botou num lugar mais escondido.
Meu irmão, o time mudou.
Começou a perder para um caralho. Voltou pro lugar.
Foi dela, com certeza.
Voltou
absoluto.
Pro lugar. Mano,
pior que eu sou supersticioso tá pra caralho com futebol também.
Vai falar pra mim que não funciona.
Funciona.
E outra coisa que eu sou supersticioso, eu até faço compostagem em casa, né? Eu não sou nada, tipo, rasta, nem naturalista, vegano, vegetariano,
mas
nada.
A planta tem células do seu corpo.
Exato.
Caralho.
Exato.
Maneiro.
Eu compostava já antes mesmo de começar a plantar, por curiosidade, tá ligado? Achei curioso que dava pra eu compostar um alimento em casa, que eu ia jogar o resto do alimento lá, ia virar adubo e ia pôr na planta.
Mas você fez com comida só?
Com lógico, minhoca.
O cara tá pensando que era com fezes.
É, porque tem gente que usa papel.
Não,
eu juro pra você.
Existe, mas aí é pra produção.
O cara não
privada.
Vai fazer isso
caga
no apartamento, planta. Né, meu chapa?
Não, de fezes humana é mais pra produção de gás do que de adubo em si.
É, porque tinha
mas
humano...
Os dois,
eu não lembro o que era, que mijava na composteira.
Ah, não, aí não dá.
Dói, né, pai?
Não, você mata as minhocas, porra.
Não, e o cara se alimenta de várias merdas, você acha que o quê?
Eu fui atrás disso porque eu queria compostar a merda no meu gato. Não pra não pode, precisar ficar tá descendo. Justo, não, justo. Mas aí não. Tipo, até pode, mas é separado. É um outro tipo de compostagem.
Eu achava que pelas coisas que eles comiam não dava, tá ligado? Tipo, uísca sachê. Tá?
Querendo ou não, ali tem matéria orgânica pra ser decomposta, né?
Então, é, assim. Mano.
Ah, sei lá, né? Pra mim era uma parada mais industrializada, mas enfim.
É, mas a gente também.
É, por isso que pra mim não dava pra compostar cocô de gente também, né? Esse...
O cara passa comendo cheetos.
Cocô é cocô, velho.
Cocô é cocô, é.
Será mesmo?
Mas compostagem de fezes humanas você tem que fazer se você morar em tipo um sítio, umas paradas assim. É.
Não sei.
Mas dá, eu vi que dá.
Você tá usando humus de minhoca só então?
Não, aí eu acabei nem usando tanto o meu próprio adubo na planta. Só de vez em quando eu boto, tipo, sei lá...
É porque
100 ml por...
É muito pouquinho por litro, né, tipo,
uns 10, 15 ml por litro, bem pouco. Mas ali tem a unha que eu cortei,
cabelo
caiu no chão, põe ali meus gatos, cai pelo, põe ali.
Pode crer.
Então tudo está sendo decomposto pra família ali.
Caralho.
Então, como nós vamos... Meus gatos...
Da terra veio, da terra vai voltar.
Sem querer acabam fumando, porque eu fumo dentro de casa e eles estão ali do meu lado, né? Então tem que ter o DNA de todo mundo da casa, entendeu?
Justo. É vero.
Que chave, mano. Justo. Que maneiro.
Se funciona ou não, não faço a menor ideia.
Mas tá funcionando.
Mas enfim, aí o meu segundo cultivo, eu usei umas sementes que eu tinha em casa guardada, de corres e corres, que eu nem sabia de qual era, tava tudo misturado. Mano, quatro plantinhas começaram só no orgânico, só com o meu próprio adubo esse. Tava indo, e de repente, macho. Filha da puta.
Mata ele.
Aí matei, botei de volta na composteira, eu falei, não vou perder o que
Justo.
Isso, entendeu? Aí agora eu tô no meu terceiro cultivo e agora tô com quatro plantinhas já legais, já na flora.
Uhum.
E duas semanas de flora. E eu tô com... Eu posso seis, mas no meu grow cabe quatro. Então eu botei mais duas no outdoor na sacada. Eu botei uma automática mesmo, a hora que ela quiser florir, o que der, deu.
Justo, caralho. Eu fiquei pensando agora, mano, que a gente tava falando sobre o bagulho da descriminalização. Você já tá vivendo isso, né, teoricamente, né, mano?
É...
Porque já tá.
Mas é que eu ainda não sou autossuficiente. Porque...
Ah, e esse é o questionamento.
É,
também,
eu vou. Né? Talvez eu consiga ser autossuficiente daqui uns 4, 5 meses.
Quando você ficar bom no rolê.
Porque
né?
Eu vou colher esse ciclo de agora daqui um mês e meio. Deixa aí mais pelo menos um mês pra curar, dois meses pra curar. Eu vou ter que fazer uns 80 gramas pra segurar mais 5 meses de cultivo.
Pode crer. Mas você consegue enxergar a sua autossuficiência no futuro?
Ah, eu acho que sim, porque a minha dúvida que eu ainda até preciso tirar com o advogado é se eu posso só ter seis plantas ou só seis plantas na floração.
Eu acho que é na floração.
Porque
né,
se eu tiver seis plantas na floração, eu consigo otimizar, porque eu já estaria com outras no Vega,
né?
Tirei essa, já boto, não espero começar o cultivo do zero, porque aí é de 5 em 5 meses, cara.
Mas assim, né, essa parada te dá permissão de viajar com as paradas?
Sim, sim. Você já viajou? Eu sim.
Você já viajou?
Ainda não, mano.
Puta, mano, porque dá só distância da carteirada lá de Val.
Tô com meu remédio. Médio.
É. Mano, muito louco. Eu fiz uma live com meu advogado semana passada e ele me avisou na semana passada que sim, eu podia andar na rua com meu bagulho. Eu não fazia a menor ideia.
Mas eu queria ver no aeroporto, tá ligado?
Sim.
Isso deve ser muito doido, mano.
E eu queria muito cair no dia do Área Secreta, tá ligado? Pra esfregar na cara do...
Casimiro.
Do Casimiro.
Não, e levar, tipo, a colheita toda, só porque sim, tá ligado? Ah, vou levar pra passear.
Não, mas eu tenho tem um limite, eu não lembro quanto é que é. Né, pô? Mas, tipo, não é nenhum limite pra mim, deve ter um limite legal. Ou não também, porque a gente não tem a quantidade pra definir o que é traficante e o que é usuário. Vai ter quantidade pra definir o que pode andar na rua e o que não pode?
É verdade, não tem, não tem. E se eu for me mudar pra um lugar, tá ligado? Será que eu não posso levar, tipo, eu posso levar toda a minha casa, mas eu não posso levar minha cota? Tem que deixar minha cota lá, tá ligado?
Pô, é. Não, eu posso andar com as minhas plantas no carro se eu quiser.
Tá caralho. O que você tá fazendo? Levando ela pra passear.
Vou dar um rolê. É. Não tá fazendo sol.
Leva no cão.
Leva elas lá na Barra Lobos. Funda não tá fazendo sol, tô vindo aqui no. Aqui porra, no Barbieri, Interlagos.
A gente tá armando um rolê com o Patrick na Marcha da Maconha. E se você entrar no Chevette. É. O Barbieri com as plantas no banco de trás.
Caralho, mano.
Ah, tu levando as plantas pra passear na marcha.
Caralho,
da
pique com o pé maldito.
Eu acho que eu tô dentro já.
Vambora. Vai ser bonito.
Não, a gente pode botar a planta pra dirigir o Chevette.
Caralho.
Estilo todo mundo em pânico, né?
Cara, bolando a planta é. Igual, cara.
Eu tenho uma máquina de fumaça em casa também. A gente mete numa bateria ali dentro, mano. Justo. E sai igual o Titi Chong com o carro assim, sai fumaça pra todo lado. Foda-se.
Todo mundo tá gostando dessa ideia, né, mano? A gente vai fazer um rolê imenso no Chevette do Patrick. Da hora que a gente tá chamando pro Chevette do Patrick, sem o Patrick saber, né?
Não, ele deu a ideia. Só que a gente tem que ver se o Chevette tá rodando, né?
É verdade.
Se tem motor.
Não, motor tem. Motor tem, tá? Tem.
A última vez que eu acho que eu vi ele falando do Chevette, ele falou que tava andando, que ele dava
roda. Ele não veio pra cá de Chevette porque tava pneu furado, olha aí.
É. Caralho.
Só por isso, não estaria aqui de Chevette. Ô, mas você tava falando também da brisa do... que você saiu da sauna, cara. Como assim?
É, mano. Na verdade, assim, quem me segue, pelo menos no Twitter, já sabia que eu sou uma coisa do caralho. Mas por que no Twitter? Porque meu pai, acho que não me segue no Twitter. Talvez meu pai... acho porque ele já entrou no meu Twitter algumas vezes pra dar uma olhada e justo. Se surpreendeu negativamente. Né?
Justo.
É, inclusive, eu saí da igreja dessa forma também.
Pelo Twitter?
Pelo Twitter.
Caralho!
Eu sabia que você era da igreja, cara.
Eu fui da igreja, eu fui tipo Santinelli, velho.
Você jura?
Vou cantar igual no coral, também. Parada toda.
Que loucura, cara.
Ainda bem que essa instituição tá acabando.
Três vezes
né?
por semana na igreja. Meus pais vão até hoje. Meus pais... Na real, os meus pais estão meio bodeados com a quantidade de raça dentro daquela merda. E eu já tô mandando uns pastor da hora. Fala, pai, fica em casa, vê esse pastor aqui que ele é da hora.
Pode crer.
É, e eu tô conseguindo levar meus pais mais com uns pastor mais progressista e tal. Mas da igreja eu saí porque eu dei uma entrevista pra um canal fechado lá na minha cidade. E eu divulguei meu Twitter e meu pai entrou pra ver. E bem no dia que ela entrou pra ver, eu tava tipo... neo-ateu. Na época do Natal, eu tava tipo...
Jesus Cristo é o caralho!
Tá ligado? Jesus é o caralho, como é que Jesus nasceu dia 25, seu ano começa dia 31, porra, vamos pensar, acorda! É. Eu monarquei lá em 2011.
Acorda, pessoal!
É uma data capitalista, pra poder vender presente!
Aí soltava garotos podres. Papai Noel!
Filha da puta!
Caralho, garoto.
Aí meu pai viu, mano. Aí meu pai, eu acho que de vez em quando ele não tem nada pra estar aposentado, ele deve ficar entrando no meu Twitter pra ver o que eu tô falando. E eu tô cada ano pior, né?
Mas agora, o Twitter tira isso das pessoas.
A única coisa que ele respeita da imbecilidade minha é o que eu sou corintiano. O resto é ateu, comunista.
Isso é mágico.
É foda, mano. Mas seu pai não concorda com nada dessas paradas? Nem... ele é tipo, pelo menos ele não concorda com reaça, né, mano? Já é um passo.
Não, então, meu... aí, eu no Twitter já tinha saído da sauna há muito tempo. Já tinha dado umas palas no Instagram, sabe? Pra dar aquela maciada e tal. Aí agora que eu consegui o HC, eu sou um paciente de cannabis medicinal e eu não preciso, não posso, não devo ter vergonha de precisar tomar ou usar o medicamento.
É isso.
Ou então de não precisar e querer usar porra do medicamento.
Exato.
Pode crer. Porque, porra, às vezes eu ia viajar, eu não estava com sono, eu tomava porra de um Rivotril. Eu precisava tomar Rivotril? Não precisava, eu queria. Então tomei, porra. E a maconha é isso. Não quero, preciso? Talvez, então vou usar.
Mas você nunca tinha trocado essa ideia com seus pais?
Já tinha maciado, já tinha... Os meus pais, eles são...
Acho que nenhum pai é tipo vacilão, assim, de não imaginar que o filho tá fumando. Ele vai pegando algumas deixas, tá
sim,
ligado?
Não, eu já tinha rodado em casa uma vez, tá ligado? Meu pai ficou muito triste, tipo... Meu pai, assim, a gente é muito próximo, a gente troca muita ideia. Meu pai já foi político, já foi vereador em Jaú pelo PT.
Caralho.
Então meu pai, ele é progressistão, ele é de esquerda e tal. Só que assim, é aquele de esquerda que às vezes barra nas pautas identitárias, um pouco, por causa da igreja e tal. Uhum. E droga também é uma dessas pautas que parece com as identitárias, né? Aí, mas eu sempre troquei ideia, eu mostrava matérias, falava, olha pai, esse cachorro aqui tava com a mesma doença que o nosso e tá usando CBD, ele melhorou. Meu pai, não, pro medicinal, eu acho que tinha que liberar mesmo. Eu morei na Califórnia, voltei de lá contando meus pai, lá tem maconha.
A granel.
No ralo, assim. Os caras chegam com 80 baseado e dá pros mendigos não sentir dor, tá ligado? É. Galera dá baseado lá no Califórnia. Enfim, contei isso pro meu pai. E aí, aos poucos, eu fui amaciando, fui mostrando documentários, conversando. Até que eles se tocaram, assim, mas não se falava no assunto. Aí, na semana passada, meu pai me ligou, porque eu comecei a postar bastante coisa de maconha no Instagram. Meu pai me ligou, trocou uma ideia.
Ele te ligou?
É, mas ele
ligou. Coisa de pai, né?
É, meu pai me liga. Se eu fico uns 15 dias sem ligar pra ele, ele me liga, pra ver se tô bem.
Justo.
Aí ele me ligou, mas trocamos ideia por meia hora antes dele entrar no assunto. Ah, então eu só queria falar com você, toma um pouco de cuidado aí com o que você tá falando.
Ah, que da hora.
Tem muito bolsonarista que não que gosta de você. Os caras, pô, tem policial por meio às vezes. Os caras podem ir com você mesmo tendo HC e tal. Porra, da hora que eu vou hypar em cima dos caras se eles fizerem isso.
Você tá com a lei do seu lado.
Pode vir quente que eu tô
vai
fervendo.
Vai baixar o Planet Ramp inteiro.
Eu tô com a lei, meu chapa.
Vai eu, vai o... Como é que chama? Não é Reginaldo? O que ia cortar lá em Criciúma.
Reginaldo mesmo.
Reginaldo, o eletricista. Alguma coisa assim que ia cortar o show do Planet em Criciúma.
Pode crer.
É nós tudo. Enfim, não, mas cara,
é preocupação de pai também, normal.
Preocupação de pai. Eu expliquei pra ele a maneira séria que eu tô lidando com o assunto, sabe? Porque... eu acho que assim, a gente quer que o bagulho seja legalizado, a gente precisa ser inteligente no trato com o bagulho. Você vai falar com seus amigos maconheiros, fala o que você quiser. Agora, quando você for falar com a tia, quando você for falar com uma galera mais velha, meu, tem muita mãe de criança que me segue, tem muita criança que me segue. Então eu tento falar de uma maneira, porra, sem bagunça, sabe? Mostrar que não é bagunça, que é ok, tento passar uma visão legal, séria, na legalidade, inclusive. Lógico que nem todo mundo tem a condição de fazer um habeas corpus, não é barato. Mas a ideia é mostrar para as pessoas que a parada é normal. E a gente só vai mostrar quando todo mundo sair do armário, sabe? Quando todo mundo sair da sauna, desculpa. Errei de novo. Eu acho que a gente tem que, cara, ao máximo, pressionar a galera para... Eu vi uma entrevista do Felipe Neto ontem, tem nada a ver do assunto, mas vocês vão entender.
Cara.
Ele tava falando da última eleição, do quanto foi importante quando ele falou que quem... Não tô querendo entrar no assunto de política também, tá? Mas quem não se posicionasse na eleição tinha comprado um lado.
Pode crer.
Todo mundo sabia.
Pode crer.
E isso fez muito influenciador passar aí e falar. Whindersson, enfim, uma galera. Kéfera, sei lá. Kéfera não, Anitta, foda-se. E, cara, talvez isso possa ter feito a eleição ter mudado. Carlinhos Maia, uma galera que é gigante, velho. E falou do assunto porque foram pressionados. E aí, irmão, você não vai falar do bagulho? Então a gente tem muito artista maconheiro que não sai da porra do armário.
São um monte, mano.
E, porra, você não vai perder patrocínio, irmão. Não vai. Fica tranquilo, você não vai. Talvez você ganhe. Talvez colhe um monte de marca de maconha.
Futebol que eu diga, hein?
É. Pô, se casa de apostas pode fazer o tanto de propaganda que tá fazendo, a gente pode vender grow pra plantar tomate também. Boa. Então, tá na tem lei, muito né? mercado aí pra ser explorado. Sim. Porque a maioria vai sempre pelo dinheiro também, né? É uma crítica que eu faço. Mas enfim, nós tô on fire hoje, hein?
Mas é verdade, só falo verdades, cara. É?
E, então eu acho que quanto mais a tiazinha que tá assistindo Luciano Huck vê que o artista que tá lá fuma... Pode que crer. O cara do jornal fuma, usa, pinga gota, come, sei
o
lá.
O garanhão lá da novela que ela assiste.
O garanhão da novela. É aí que a gente vai transformar esses 90, 80% da população que é assustado com uma possível legalização, vai baixar pra 50-50. Sim, porque pode crer. A gente consegue entrar no meio religioso com tranquilidade falando da cannabis medicinal. A gente consegue entrar no meio bolsonarista falando de crianças que precisam da porra da cannabis medicinal, não tem dinheiro pra comprar porque é muito caro. Sim. A gente consegue, a gente só precisa saber fazer esse debate e fazer a porra do debate, velho.
É. Sabe
falar
que
do
louco?
Assunto, entendeu?
Lá nos Estados Unidos, o Snoop Dogg tem um programa com a Martha Stewart, né? Que seria mais ou menos o equivalente que o D2 fazer um programa com a Ana Maria Braga. É. E é tipo, é semanal. Eu não sei se é diário ou semanal agora.
Acho que é semanal.
Mas, mano, tipo, é essa relação que tá a discussão da maconha lá. E a gente tá muito atrás ainda.
E a galera tá com medo de assumir que fuma um baseado, com medo de perder uma publi.
Eu acho que é o que você falou, a gente tá muito atrás. Tipo, a gente tem alguns poucos artistas, assim, tá ligado? Famosos mesmo, que assumem que são maconheiro, tá ligado? Que fumam e tal. É tipo década de 90 dos Estados Unidos.
Você lembra do Thiago Ventura, mano?
Sim, que ele na época
a primeira vez que a gente trombou com ele, mano, parecia que ele tava... Não podia nem ficar com a gente junto.
Eu posso gravar, mas tipo, não posso mostrar fumando.
Minha mãe não pode saber, não sei o que lá.
E essa parada da tiazinha aí é que tá impregnado na cabeça deles, essa geração aí. A maconha que aparece no Datena, né? É. No bate, né, cara? Se o cara viu o tablet ali enrolado naquele monte de
E hoje
de
o Thiago plástico. Ventura tá lá, mano, fazendo
mas
especial
falando de maconha. Isso que o Barbieri falou, de começar a galera a assumir que fuma e até ter mais personagens dentro da cultura mesmo, da de televisão, de sei lá, essas porra que a galera consome, muda meio que como a cultura do país sobre o assunto, saca? Como aconteceu com os Estados Unidos com o passar dos anos, é que a gente, como você disse, tá bem atrás, né, mano?
Pode crer.
Mas a gente não tem como atropelar alguns passos, a gente tá ainda votando no STF sobre descanalização.
Os caras levantando pauta ainda pra, sacou? Mano, de PEC, tá ligado? Pra correr atrás, o bagulho é foda, mano.
Essa PEC aí.
Não, vai dar nada.
Essa PEC, a real, é que não vai dar nada, só vai fazer barulho, tá ligado?
Será porque, tipo assim, não vai dar?
Pra doido dançar, bater palma pra doido dançar.
Quase que unanimidade, cara.
Ah, mas é, tipo, foi... Ele tem que sair do Senado, daí do Senado, daí pra Câmara, pra aprovação do presidente, aí sim vai valer. Então tem muito chão ainda e vai parar em algum lugar.
Tá, eu acho que para, mas eu acho que vai parar só lá no Lula isso daí.
Acho que não, mano, porque, velho,
o Congresso tá muito reacionário.
É, cara. Mas ele vai demorar pra ser votado, você acha?
Teve 120 e poucos votos pra soltar o cara
que mandou
matar a Marielle.
Eu vi, né, mano, que loucura.
Tem quantos?
Isso aí é loucura,
mais de
né,
120
mano?
Votaram pra soltar o maluco.
E quantos contos?
Não, são 500 e poucos deputados.
Ah, então, mas teve muito que não foi. Teve deputado até no PT que não foi.
E aí soltaram
o
nome dos caras?
Sim.
Tá lá. Mas é uma loucura isso aí. Mas deixa eu ter fé, Barbieri.
Eu tô começando a duvidar que vai passar o bagulho até no STF, cara.
Mano, se você... se isso chegar pro Lula ter que vetar, não vai ser vetado por ele, sacou?
Então, eu não sei se o Lula vai perder popularidade numa parada dessa.
Eu acho que ele tanca, Tem que
segurar essa bronca, né?
Eu acho que ele tanca. Ô, você tá com algum bagulho em algum orifício aí? Só pra você tirar pra gente...
Não.
Tá.
Que dê pra mostrar, não.
Não, porque às vezes a gente tá gravando aqui há uma hora já e o maluco tá todo incomodado.
Tá tentando tirar o negócio da orelha.
Esqueceu a parada.
O negócio enfiado da orelha é foda. Mas ele fez uma... Eu achei que ele ia tirar outra parada.
É, então, mano. Não é possível. Tá uma hora com o bagulho aí, eu não vou fazer isso com ele, né?
Caralho.
Porque ele deu bom. No futebol foi traumatizante quando ele tirou o prego, mano.
Mas você tirou o quê? Depois da partida?
É que eu tava treinando martelar um prego no nariz. Aí, caramba, pra isso, eu precisava ficar com o prego dentro do nariz um tempo pra dar uma laceada.
Você, né, consegue fazer alguma mágica no futebol que pra mudar o placar? Tipo, o pessoal tá lá intertido e de repente tá, mano, 2-0 pra vocês? Não dá pra fazer isso?
Tem o botãozinho lá de apertar.
Não, mas aí não é mágica, né?
Ninguém tá vendo.
Se ninguém ver, é mágica.
Ah, entendi. Caralho.
Se eu tiver um comparsa lá, mas aí você, hora que eu instalar o dedo, você muda.
Martela o prego dentro do teu nariz? Doideira, hein, mano?
Esse só não faço aqui, porque eu não trouxe pra ela.
Você tava fazendo,
não,
nem quero
ver,
nem quero ver.
Não precisa, não precisa. Esse paz, verdade, esses não, assim, não precisa.
Todo mundo
esse
gostaria de ver. Você já fez várias vezes, pode procurar a Barbieri martelando pelo pé do nariz aí. Que loucura. Quem quiser ver.
Tem uma de maconheiro que é muito foda.
Você, né, já errou essa do de martelar?
De martelar, não.
Não, ainda bem.
Na real, quando eu comecei a testar ela, porque ela é uma variação, uma parte dela também é parte de uma mágica onde a pessoa rasga uma carta e aí olha ela e tal, a carta desaparece e ela aparece no meu nariz, faltando um pedaço que tá na mão da pessoa. E aí quando eu fui começar a testar, colocar uma carta no nariz, é uma carta muito grande, maior, dobrada do que um prego. E ela tem as pontas, cantos, né? É. E aí a hora que eu tirei, eu tava em live na Twitch testando isso. Sangue pra todo lado.
Caralho.
Então, tipo, basicamente
acontece.
Já.
A carne esponjosa.
Cara, vocês sabiam que...
Ó! Oh.
Bagulho estranho.
Que loucura, cara.
Que quando você... Que a fumaça do fósforo, ela não sai quando você acende, nem quando pega fogo. A fumaça maior que sai é quando apaga.
Vera.
E se a gente conseguisse manipular essa fumaça, por exemplo, pegar ela, jogar...
Caralho, mano!
Como assim, velho?
Era dentro da boca, tá ligado?
Que loucura, cara! Como assim, mano?
Caralho, malandro!
Como você fez isso, cara? Que loucura, cara!
Segura, segura, segura!
Caralho, malandro!
Imagina que eu... Que eu tenho aqui... O que, que eu tenho aqui, Will?
Um quadrado.
Não, um retângulo. Não,
um L, uma forca. Não parece uma forca, assim, de desenho.
Uma seda. Só uma seda.
Tá bom.
Tá.
Caralho. Passou até goma. Pilou e tudo mais.
Mas nessa tala, nessa bitola.
Ah, não saiu.
Ah, o cara tem um compartimento no pulmão pra guardar. Pra guardar com massa.
Eu me assustei.
A tosse deu, mas...
Pilou e tudo mais.
Caralho,
malandro. E ele bolou mais rápido que você, hein, William?
Foi, mano.
Mais rápido que você.
Não sei se eu vou ver na câmera. Cara. Mas é uma
essa
fumaça.
Foi boa. Caralho,
que loucura, o cara tem um compartimento, cara, no pulmão só pra guardar fumaça.
E outra coisa... Ele pilou com a caneta, então a bitola do bagulho...
É um charuto.
É,
um charuto.
É, mano. Você é louco.
É na blunt, irmão.
Você é louco.
Tem uma história de blunt muito boa. Eu ganhei umas e eu nunca tinha fumado numa blunt na vida. Ou alguém já deve ter posto eu fumado e tal, mas eu nunca tinha bolado numa blunt fumado eu. Aí eu falei o quê? Né? Mano, eu vou fazer a tora. A tora. Peguei, bolei um temacão. Acendi, dei um trago e... Caralho, é forte pra porra. Eu não vou fumar mais, não. Deixei no cantinho achando que apagava. Mano, eu perdi acho que uns 3, 4 dias.
Caralho!
Porque aquele incenso,
caralho, não apaga. E ninguém, mano, me avisou.
Eu lembro de uma gravação... Foi a primeira gravação da Fernanda no 1-2. A gente tava lá na casa do Mitu. E você lembra? Você tava, eu acho. Que o Tito ficou falando assim... Só um pegue. Ele bolou uma vela, não sei porquê. Eu não sei o que tinha acontecido.
Tito,
ele,
isso é no título.
Ele bolou uma tronca muito grande. E ficou assim, ó, dá só um peguinho, mano. Ó, a tronca que eu bolei. Assim, fala, dá essa porra aqui. Mano, eu dei um micro pega. E eu não sei porquê, a partir desse dia eu entendi que a bitola faz muita diferença.
Faz, pô.
Na porrada que vai ter, tá ligado? Não sei se é porque passa muito por muita... Muita matéria,
uhum,
num back muito grande.
Não,
mas, mano,
é só você Porra, o William é básico. O tanto de erva que tá sendo em combustão, mas, mano, ali no momento.
Eu dei um micro peguinha, tá ligado?
Uma quantidade... coisa é um micro pega numa bitola
mas
dessa.
Mas você entende que a quantidade
é um
de ar que passou... A quantidade de ar que passou seria a mesma... Eu dei um micro pega. Eu fiquei tão bagunçado que o primeiro vídeo da Fernanda perdeu-se.
Caralho!
Não, mas ó, pensa. Um micro pega, você tá falando da quantidade de ar que você tá puxando. Uhum. Nessa quantidade de ar que você puxa de um baseadinho pequeno, assim...
Vai vir oxigênio sem passar pela ganja.
Exatamente. Oxigênio sem ter a combustão daquela erva. Justo. Numa bitola dessa, a hora que o bagulho vem a combustão, é todo o ar que você puxou então, é a combustão.
É que do mesmo jeito que você fez uma tronca aí, você deu um peguinho e falou... Nossa! Quando tem aqueles back, tipo, que é, sabe que você vê no Instagram?
É.
A gente teve ganhou um desse no Uruguai, né? Que até a foto no Instagram, pá... E fica meio inviável, mano. Que você dá um peguinha, é como se você desse 10 do é back normal,
acabou
mano.
O dia
é,
acabou pra mim, dia.
É igual aquelas canetas, pô. De...
É.
É HC, tipo... né?
Porra, mas eu peguei uma canetinha esses dias, cara, que ela batia tão pouquinho...
Porra.
Que ela batia, tipo, perfeitamente o que eu precisava, assim. Ah, nem é mais, nem menos.
Maneiro. Na medida.
Mas ela batia tão gostoso que a cada 15 minutos eu queria... ela acabou
olha,
já.
Olha, a gente tem que fazer uma relação quinta. Entre bater pouco entendo. E tolerância aí também, né? O Barbieri.
E a tolerância depois que você se tornou um cara do papel agora, hein? Como é que tá isso aí?
Cara, eu tô até fumando menos recentemente.
É? Caralho! Ah. Melhorou a quantidade...
É, o
melhorou
médico,
a qualidade
na real, me deu um estoque, tá ligado? De, ó, essa... boa pra você usar nesse horário, essa naquele e tal. E às vezes eu ficava meio improdutivo, mas quando eu pego o corre que não é do meu plantio, é difícil. Você não sabe.
Na verdade, é verdade.
Por mais que você consiga achar um corre de flor e tal.
Você fica fazendo anotação do seu cultivo? Ah, essa aqui fez
putz,
isso,
no
isso,
começo
isso.
Eu fiz, aí depois eu parei. Como tudo na minha vida, né? Mas tem lá, pelo menos o dia que elas nasceram e... Uma coisinha ou outra que eu fiz diferente delas no início, e depois todo o resto eu fiz igual. Que era pra... Eu não vou lembrar o que é, mas pra saber qual vai dar melhor no final e talvez... Você não pode inventar muito no mesmo cultivo. Tipo, porra, inventar no fertilizante, inventar na iluminação, inventar... Porque se der certo ou der errado, você não vai saber depois o que deu certo e o que deu errado. Então você tem que mudar uma coisinha por vez, se você quiser testar.
Sabe o que eu acho mais engraçado, mano? Muita gente que cultiva aborda achando que eu manjo pra caralho de cultivo, né? Eu nunca, mano, eu não consigo nem deixar meu pé de hortelã vivo, tá ligado?
E por que você não cultiva?
Ah, mano, porque eu sou cabaço, sou muito cabaço, muito
aprende,
cabaço.
Mas aprende, é tranquilo.
Mas, mano, tipo assim...
É da hora aprender.
Imagina eu muito vi... nerd caralho, todo cultivo.
Mano. Quando deu a estalo em mim que eu queria plantar, eu fiquei, sei lá, pergunta pra ela, uma semana na internet só pesquisando o preço das coisas, nerdiano. Como funcionava... A hora que eu falei, tá, entendi como que planta. Aí eu comecei a comprando as coisinhas e mas... tal. E fui aprendendo com o tempo, velho.
Sabe quando você entende as coisas que você não é bom? Tipo assim, eu não sei lidar com pessoas e com planta.
Entendi.
Tá ligado? Então, mano, desencana.
Tem problema com planta.
É, tem gente que lida bem com planta, então tá tudo certo.
Ele lida tão mal com a planta que você vê, você taca fogo.
Mano, não, ó, cara, tipo, tem um tipo de planta, assim, por exemplo, cebolinha. É muito fácil plantar cebolinha.
Sim, sim.
É, você compra do supermercado, coloca na terra, ela vinga. Uhum. E eu mato as filhas da puta, velho. Eu consigo matar, mano.
É, você tem a mão...
Tá regando demais ou de menos. É só entrar no YouTube e colocar como
eu
cuidar
sei, mas
de cebolinha.
Eu não consigo, a minha questão é com a rotina.
Entendi.
Eu não consigo ter uma rotina regrada de conseguir falar, mano, hoje é o dia de regar a planta.
Eu vou te falar aqui que você tá errando na cebolinha. Você não pode pegar e colocar direto na terra, você tem que colocar no pote com água pra...
Criar raiz.
Mas eu faço isso, eu faço, já fiz, já passei por todos os processos. Você tem uma ideia, tipo assim, você tem uma rotina de lavar roupa?
Isso aí eu não sabia, tá vendo?
Você tem uma rotina de lavar roupa? Porque eu lavo a roupa quando o meu cesto não fecha mais.
Entendi.
Tá ligado? E aí eu água a cebolinha quando ela tá toda estronca.
Assim, já não dá mais tempo, já morreu.
Exatamente.
Nem quero mais. Depois de 4 meses.
É que tipo assim, é que a cebolinha, foda-se se ela tá crescendo ou não, mas se tem um pé de ganja, é a primeira coisa que eu faço no meu dia.
É
eu
olhar
acordo
ela.
E vou lá dar bom
exatamente.
Dia.
Exatamente.
Você tá conversando bastante imagina, com elas? Parceiro. Faz toda a diferença, né?
Eu sou
conversar com as plantas.
Não, esse nível eu não...
Ainda não? Ainda não, né?
Ainda não cheguei.
Eu sou tão ruim de rotina que eu às vezes esqueço de comer, velho, tá ligado?
Não.
Eu fico fazendo meus bagulho e falo, caralho, não almocei. São 8 horas da noite.
Caramba. Não, acontece. Isso aí não acontece comigo, porque eu sinto
juro
muita fome,
você, velho. Eu juro. Mas eu sinto a fome, só que eu falo, daqui a pouco eu cozinho. Daí eu tô lá fazendo os bagulho, mano, 8 horas da noite.
E acaba você não dormir de calça jeans.
Tipo, eu até almoço tarde, mas 8 horas da noite jamais.
Já aconteceu mais de uma vez. Não, não é difícil. Daí por isso que eu falo, cara, planta não... Entendeu?
Entendi.
Se a planta sou eu já tava morto, tá ligado?
Você não tem cachorro?
Não tenho cachorro. Não terei cachorro.
Tá maluco, tadinho do cachorro do William.
Né?
Ia morrer de fome. Um cachorro que nunca ia brincar na vida.
Exato.
Cachorro depressivo. Se fosse ter, teria que ter uma automática.
Cachorro dele ia ser igual o Carlos Piloto.
Tinha que ser aqueles negócios.
Aquelas criança adulta.
Vai fazer um solo orgânico pronto, não, já um super sólido e só.
Aqueles bagulho tudo automatizado, sabe? Controla a umidade, luz. Não,
tem uns de hidropônica que é muito foda, velho. Porque é a água que vai regar uma planta é a água que vai regar todas as plantas.
Sim.
Então você bota o fertilizante na água e ele vai distribuir aquilo exatamente igual pra todas as plantinhas.
Pode crer.
Você só vai precisar pingar ali e vai pra casa.
Ah, mas por que eu tava falando disso? Porque direto a galera fica falando, não, porque chega com uma flor assim, porque eu fiz não sei o que, ai, eu fiz o flush, e bota um beck, né? Uhum. E aí teve um rolê que eu fui, que tinha um cara que cultivava, e ele tava botando lá, e os caras, mano, que é isso, não sei o que lá, que você fez? Ele falou, sinceramente, se eu falar, eu vou estar mentindo, mano.
Só
faz
comprei.
Faz uns 3 meses que eu não sei mais o que eu tô plantando, tá ligado?
Só tá indo, só.
Eu achei muito justo, cara, nossa, achei genial, velho.
Só boto lá na terra, nasce,
E tava uma florzinha linda, maravilhosa, falei, pô, parabéns,
e
cara.
E agora eu aprendi a fazer clone agora. Pode crer. Porque antes eu tinha que ficar comprando a semente, e aí, porra, é caro, velho.
Né?
E aí... Eu tava germinando errado, tava deixando o pote fechado, quando você tem que deixar aberto pra poder... Ou pelo menos abrir uma vez por dia pra ter circulação de ar pra semente não morrer, né? E aí eu errei vários, perdi mó grana, tava puto já. Aí eu aprendi que dá pra fazer clone.
Uhum.
Aí eu peguei, plantei 4, que é o que eu posso. E agora os cloninhos já estão lindos pra quando colher já irem pra terra já.
Não. Essa é boa.
Mas o ideal era ter agora um segundo grow, né, pra...
Pode fazer os estágios da
pra
planta.
Pra você não ir direto do
zero, né?
Do zero. É,
tipo, do clone que é desse tamanhico, que não tem raiz ainda. Sim. Praticamente, pro grow já receber luz fertilizante.
Caralho. Pô, e tem um negócio, cara. Não sei
bom você tirar essa dúvida mesmo, porque isso ia te salvar um tempo da porra.
Sim, sim.
É tipo o bolo da Ana Maria Braga, né? Que já tem um bolo feito na metade ali.
Já tem tá ligado? Uma massa pronta, um assado.
Pode crer, exatamente.
Deixei vários estágios só pra terminar
a receita a mais rápida.
Mas, mano, um bagulho... A gente gravou um tier list dos melhores corres, né? E é muito louco, porque a gente, por ser proibido, a gente tem uma noção de, tipo assim... Ah, eu vou pegar um Colômbia e esse Colômbia vai me bater X, um tanto X. Eu vou pegar uma florzinha, essa florzinha vai bater um tanto Y. E aí... Na realidade, quando você cultiva, você entende que vai bater o quanto você botar a mão. A semente, o grow... Quer dizer, a semente, a strain não quer dizer muita coisa, né? O que você faz que muda mais isso,
Depende,
né?
Porque tem strains que tem alto teor de THC, tem outras que tem mais CBD, que é mais índica, mais sativa. Eu não manjo muito dos nomes. Tipo, quando eu vou escolher a semente, eu fico vendo pelo nível de THC ou de CBD. E aí, porra, eu pego o que tem mais CBD e o que tem mais THC, mas eu também tento fazer uma conta, tá? Porra, esse aqui tem mais THC, mas ele tem um mês de flora a mais do que o outro. Sim. Então compensa o outro. Foda-se.
Mas tipo assim, quando você pegou, você colheu a sua primeira, você fez a cura, tudo bonitinho?
Fiz,
ou você foi
assim,
ansiedade?
Deu 11 gramas. Quando eu fumei um mês depois... Tava curada já.
Justo.
Agora teve umas que eu fumei na primeira semana que ainda não tava.
Chegou pra no micro-ondas, não? Pra dar aquela secadinha?
Não.
Não, acho que aí deve zoar.
Muita coisa, não. Tem gente que faz pra dar uma agilizada na seca, na cura.
Não sei se deve ser bom, não. Hein?
Mas apaga o incêndio momentâneo.
Mas você acha que bateu...
Talvez se estiver apagando, se estiver muito molhado.
Mas você acha que bateu quanto deveria ter batido? Bateu menos, bateu mais?
Não, bateu gostoso, velho. Sabor, você presta atenção no sabor. Você dá outro valor pro negócio.
É porque você tem todo um apego, pô. Cê
é um apego. Você passou 4, 5 meses com o bagulho, cara.
Você cuidou
cuidando dela.
Você ficou traumatizada de matar a planta?
Nem fodendo.
Não, ela nasceu pra aquilo.
É lógico.
Tá ligado? É igual
é meio cruel,
sirva-me,
mano.
Boi de abate.
Então é meio cruel, né? Quando eu descobri que tinha que matar a planta pra colher, eu fiquei meio triste.
Ah, na real não tem. Você mata porque você...
Quer plantar outra.
Você vai plantar outra no vaso, né?
Não, então, mas se você tentar fazer ela florescer de novo, vai
dar
muito
ruim.
Então,
não,
mas vai dar muito ruim, né, mano? Não vai ser eficiente.
Não vale a pena.
É,
vale
então, é isso que eu tô dizendo.
Vale. Mas a planta não se incomoda com isso, não. A vida dela é...
Deus fez ela pra isso,
mano. Florescer e depois ela já ia morrer mesmo.
Um beijo pra Damari.
Tá ligado? Fique em paz, não se sinta mal por isso. A hora que ela floresceu, ela já ficou completa. Pra ela falar, ah, podia morrer aqui, aí você...
Mas então, mano, uma discussão que a gente já levantou algumas vezes aqui nesse podcast é que a maconha é o pug das plantas, né, velho? Porque, mano...
Ah, ela é master.
É, mano, porque, tipo assim...
Mas se a umidade tá 55, eu não vou dar...
Você lima, que planta que tem um bud do tamanho da minha cabeça, tá ligado? É, entendi. E um caulezinho assim, né? Não tem,
mas
né?
Não tinha, né?
Não
nós
tinha.
Que inventou.
A gente
que inventou.
É. A gente fez o pug das plantas.
Mas aí, se a gente for nessa
lá,
também...
Que fuderam com tudo.
Né? Porque... O Chester também não é da natureza. É,
mas a melancia, se você olha a melancia, era...
Banana
era
pequena, também, é, vai, mano, comer banana, que era 90% é semente.
E agora, ninguém que tem quer, ser, né? Banana maçã, banana ouro...
É, se a gente for por essa aí, a gente vai mudar tudo. Então vamos deixar a maconha do jeito que tá.
É verdade. É verdade.
Se puder deixar o bud maior ainda...
Então, mano, porque o cara lá no STF, ele falou, porque é uma coisa da década de 70, se comparar com hoje, não sei o que lá, mas se você pegar, sei lá,
qualquer
lá,
coisa,
a
ser.
Manga Palmer da década de 70...
Se você for comparar o Traquinas também, era uma delícia, tá uma bosta hoje, e aí?
Você tá afirmando?
Tô.
Por quê?
Porque mudaram a composição do
não,
bagulho.
Não, peraí, você tá entrando numa discussão que afeta muitas pessoas, cara. Você tá afirmando que a Traquinas atual
comparado?
É uma merda.
Não,
é.
Eu como.
Baixou muita qualidade mesmo.
Por quê? Você concorda com essa afirmação polêmica
abaixou
do Leonardo?
Baixou a qualidade.
Eu tô associando com o carro aqui.
Abaixou
boa,
a qualidade.
O carro ficou pior?
Não, que o carro nós andava a 60 por hora no Fusquinha. Hoje você pega 250 num carro 2.0.
Mas aí quem tem dinheiro pra comprar o carro 2.0 hoje?
Então, mas por que que passa de 120 se não tem nenhuma estrada no Brasil que passa 120?
Então,
eu acho que antes de botar essas coisas de droga aí, de criminalizar droga,
tem
que criminalizar a alta velocidade
e
veicular.
Melhorar a traquina, você é, amigo.
Melhorar a traquina.
E colocar, tipo, mais gordura hidrogenizada.
E você que tem um mercadinho, não coloca só traquinas de chocolate
de
ou só meio a meio com morango. Eu gosto meio a meio com chocolate branco e nunca tem.
Vai ser dislike, hein?
Obrigado.
Mas assim, é tudo.
Mas eu sei que eu sou exceção.
Se for ver, exceção. Muita coisa mudou, parceiro. E aí, vai mudar. Vamos voltar tudo pro passado. Então, pau no cu desse cara. Sai fora de lá se ele tá incomodado.
Mas e a traquinas?
É só não usar fertilizante na planta que ela vai ficar mais de boa.
É só colocar, plantar ela no sol, na terra
planta
mesmo.
No sol,
é.
Na terra.
Você dá 18 horas de luz.
Bota umas minhocas ali, joga
original,
casca de ovo.
Porque isso tem muito a ver com a iluminação. Com
vai dar 3 gramas de bud.
É, mas pelo menos a Damares não vai se irritar.
É verdade. Que essa mulher tá viva ainda, né?
Infelizmente,
não sei o que ela tá fazendo, né? Mano. Ainda bem, né? Sumiu.
Infelizmente.
Pelo amor de Deus. Era foda a época que a gente ouvia falar dessa mulher toda semana, lembra?
Sim. Né, mano?
Caralho,
isso é,
cara. Parecia um tropa-lento.
Não, e o engraçado é que falam contra as drogas, aí sai uma notícia que o familiar dela lá tava com um caminhãozinho bem abarrotado de drogas.
Ah, mas isso é mais comum
da igreja, assim,
a gente
mas
imagina.
Não que, assim, a igreja esteja envolvida com tráfico.
Nada.
Claro
que não.
Essas coisas. Não, mas jamais.
Não tem nem como.
Nem tem como. Os caras são crentes, os caras acreditam em
Sintonia,
Deus.
Sintonia, inclusive, muito bom.
Não
qual?
Assisti ainda.
Não, Sintonia.
Não.
Eu tô ligado. Ah, o Cezinha faz figuração na Sintonia. Tem uma parada dessa lá que os caras usam a igreja pra fazer lavagem.
Ah, é?
Caralho.
Chave. A igreja é pra lavagem de dinheiro do tráfico?
Você
jura?
Deve ser fácil fazer com a igreja.
Mas isso
né?
Só na ficção.
Na ficção.
A gente tá falando.
Aposto que lá a Traquinas é boa.
Deve ser, viu?
E a Traquinas Bite?
Nunca vi.
É a pequenininha.
Isso é antigo pra caralho.
Tem hoje?
É antigo?
É, tem hoje. Não tem.
Tem mais não.
Quando eu fui comprar
Traquinas
lá,
Bites.
A gente gravou o...
Traquinas Traquinics.
Que era pequenininha assim?
É. Tem isso hoje em dia, acho que não.
Eu nunca mais vi.
Eu fui comprar lá os negócios pra Praça Porto Sol, que a gente foi gravar. Tinha a traquininha.
Lembrei de outra coisa que mudou também. Iogurte. Agora é bebida láctea.
É igual o...
Ah, não pode mais chamar de iogurte?
É, né? Porque eu acho que não é composição...
É igual o sonho de valsa.
Né? É igual o bagulho do sorvete no McDonald's, que não é mais sorvete, né?
É sobremesa. É. O sonho de valsa também não é mais bombom. É o Alford agora.
É?
É.
Caralho.
Mas sabe por que tava acontecendo isso também? Por causa de imposto, cara. Porque o imposto do sorvete é menor que o imposto da sobremesa, tá ligado? O imposto do waffles é menor que o imposto do chocolate em barra.
E
é isso que a reforma tributária que tá vindo agora, que não entendo porra nenhuma, mas eu vi alguém falando que vai mexer nisso aí também. Fica ligado.
Mas se vir, né? Porque isso aí é outra lenda também. Igual a descriminalização, né? Reforma tributária.
Essa brisa também que eu queria saber. Porque, tipo assim, num cenário ideal, uma coisa que a gente tava falando desse bagulho do STF é que, cara, não importa o que aconteça se colocar uma quantidade limite pra diferenciar o usuário do traficante, teoricamente vai poder plantar a galera e vai ser usuário e não vai ter risco de pegar cana, tá ligado? E aí tem uma discussão lá de 6 plantas, fêmeas, não sei o que lá, daí tem gente que falou de 10, não sei o que lá. tipo, você colocou na sua rotina, qual que seria o ideal? Porque, mano, eu sinceramente não faço ideia.
Eu não faço muita ideia porque eu ainda não fiz extração pra óleo.
Ah.
É, porque como deu muito pouco, não valia a pena. A minha opinião é que eles tinham que chamar pessoas da área pra discutir isso. Porque nenhum deles lá sabe como funciona o cultivo. Nenhum, nem o Alexandre de Moraes. Então, eles tinham que conversar porque eu acho, na minha opinião, que alguns casos precisam de muito mais que 6 plantas. É muito mais. E aí vai começar a acontecer o quê? O filho vai entrar, vai começar a plantar, a mãe, o pai, o primo, vai virar aquele bagulho de fazer MEI no CPF da tia Joana. Então eu acho que já faz o bagulho certo. Deixa o médico especificar. Bota uma quantidade altíssima pra plantio, não pra transporte, pra plantio. Você pode plantar, porra, 20, até 20 plantas. Se você tiver essas doenças. Epilepsia,
até as
doenças,
tantas plantas tais. Maneiro.
Vê pelas doenças, junta pelas com condições, engenheiro agrônomo, né? Junta com médico, junta com quem entende, não com a porra do André Mendonça, tá ligado?
É uma boa.
E deixa quem sabe decidir o bagulho.
Mas sabe que é foda, mano? Porque, tipo assim, tem muitas variáveis. Tem a variável da pessoa que tá consumindo, porque, por exemplo, eu não vou chapar mesmo tanto que você chapa com a mesma quantidade. Sim. Tem o quanto que a planta vai produzir, então eu tenho certeza que qualquer pessoa que tá aqui conseguiria produzir mais com uma planta do que eu, que sou cabaço.
A porcentagem de erro, né? Que é o que ele falou, de plantar e o bagulho crescer e virar macho. E é macho, e aí?
Sim.
Total, mano.
Essas três que plantou e virou macho, conta como plantas fêmeas? Você poderia estar plantando? Não, então você podia estar plantando mais três.
Velho. E outra, tem o clima também. No inverno não vai render tanto. Aí você vai querer fazer como? Dentro de um grow? Pô, você vai ter que comprar um aquecedor pro teu grow. Vai ter que comprar um umidificador, porque no inverno não chove.
É uma conta
aí fica
complexa
caro.
Mesmo.
Aí você vai fazer o quê? Vai importar. Então, eu ainda acho que a descriminalização, ela vai amenizar muitos problemas, mas não chega nem perto do que um paciente medicinal precisa.
Mas uma coisa que eu... pro paciente medicinal, acho que seria mais complexo, mas acho que ia facilitar, igual acontece, tipo, lá em Barcelona, sei lá, tá ligado? Dos caras, tipo, eu vou lá, pego a minha liberação... Posso plantar 15 pés de maconha. Mas eu não tenho essas condições de plantar na minha casa. Então eu me associo a um clube
de cultivo, né?
Dou a permissão deles plantarem meus 15 pés e eu vou lá e consumo foda. Óleo ou remédio ou a própria flor.
Não, o clube de cultivo é muito foda, mas... É, aí a gente vai ter que esperar as associações de cannabis aqui do Brasil. Só que eu acho que tá muito longe, porque... Ao que tudo indica, o governo tá priorizando importar cannabis, porque agora tá tendo que fornecer pelo SUS. Então, o governo tá preferindo importar, tanto é que o Lula acho que vai ou foi pra Colômbia essa semana.
Estrombou lá com o maluco da Colômbia.
Pra ver de importar Lula. A gente consegue plantar aqui com o maquinário que o agro do Brasil tem, velho.
A indústria farmacêutica
a gente
tá
conseguiria
forte
exportar maconha pro mundo inteiro da melhor qualidade, porque o nosso clima é pica pra isso. Nosso solo é pica.
O Brasil é o melhor país pra se fumar maconha no mundo, mano.
Você tá ligado que tanto a Argentina, o Chile, a Espanha não tem nenhuma lei relacionada à droga, sabia?
Só indiferente, né?
Não, é tipo assim, dentro da sua casa pra dentro você faz o que você quiser. Sim. É meio que essa a lei, tá ligado? Que é o princípio da individualidade, né? Que tá se votando no STF aqui.
Não, mas a galera tá mais preocupada com a conta do Twitter, né? Depois a gente vê esse tipo de liberdade.
Mas, por exemplo, na Espanha, que tem a cena canábica mais forte, eu acho, na Europa, não teve uma lei falando que você pode plantar maconha em casa. Não tem, tá ligado? A única lei é da sua casa pra dentro, você faz o que você quiser.
Mas também não tem uma lei falando que você não pode.
Exatamente, então, mano.
Tipo assim, você pode beber água num copo de madeira? Tem uma lei que fala que não?
Não,
então eu posso beber água num copo de madeira, foda-se.
Pode crer.
Caralho, boa, eu nunca vi um copo de madeira, eu acho.
Como não?
Eu já vi copo de madeira. Aí eu olhei a madeira, aí eu falei, copo de madeira.
Isso foi uma... Criativo. Criatividade é coisa que o William não tem, né? Que a gente descobriu lá mais cedo.
Do que você tá falando, cara?
Do seu negócio de guardar piteira, que ele achou que era...
Mas eu que criei,
nossa,
mano!
Deixa eu mostrar pra vocês onde que eu guardo o meu muquito. É muito bom. Ah, esqueci do microfone, né?
Eu tô aqui, mano.
Muito foda, velho.
Confia em mim.
Tá vendo essa caneta?
Olha aí, belo mocó, hein?
Porra, caralho.
Fala que vai pegar um autógrafo de alguém, fala pro segurança, ele vai deixar você entrar com uma caneta. Tem um baseado aqui dentro.
Mocosão.
Mas eu não tô mais usando porque eu tenho nariz, né?
Você guarda no nariz agora.
Você consegue guardar um em cada narina?
Aí eu tenho que ficar respirando pela boca, fica ressecado.
É foda.
Já tá ressecado porque eu fumei, né?
Eu tenho muito ciricutico, assim, tá ligado? Você falou, já me deu uma coisa ruim no nariz. Sabe quando a pessoa cutuca o olho, daí o olho lacrimeja também? Uhum. Eu tenho muito isso, velho.
Ah, eu faço aquelas paradas de virar o olho, assim.
Então, não faz.
Essas paradas corporal é muito loucura, mano.
Quando eu não tinha barba, eu conseguia puxar.
Você tem que fazer as paradas mais de boinha.
Assim, ó. E ele parava, tá ligado?
Pode crer. Esse tipo de mágica tem prazo? Tipo...
Essa não gruda mais, não gruda barba.
Mas, tipo assim, esse tipo de imagem de fazer as paradas de colocar no nariz... Chega um momento da vida que não dá mais pra fazer?
Não é que não dá, tipo, eu acho que já chega um momento que não vale mais a pena.
Entendi. O risco.
Tipo, eu tava fazendo por muito tempo uma de atravessar agulha na mão, igual do...
Ah, eu lembro, eu vi essa. Você atravessa
e,
daqui pra cá.
É, né? Aí eu comecei com uma de acupuntura e eu vi que a galera não se impressionava muito com a agulha de acupuntura.
Eu me impressiono
pra falei, caralho,
ele
você
até
tá
desmaia, ele
aí
até
eu entrei
desmaia.
No Google, pai, qual é a maior agulha da medicina? Aí, a maior agulha da medicina é a de anestesia hack, porque ela tem que ter duas agulhas, uma dentro da outra, que é pra não deixar entrar gordura na hora que penetrar a pele. Não entrar a pele, não entrar gordura ali dentro pro líquido entrar. Falei, MV50. Aí, a hora que acabou as 50 agulhas, que eu falei, tá, eu atravessei a minha mão com 50 agulhas torrudas, já dá pra parar, né? Uma hora vai dar merda.
Já dá.
É bom, mano. É bom parar com
Tem vídeo,
coisas.
Tem gravado vários.
Eu vi. É. Eu não queria,
eu vi com agulha fininha. Essa pra mim é da hora.
Não, com agulha maior é mais da hora.
Não é,
porque a fininha, ela não atravessa aqui. Aí eu tenho ela pra puxar, tá ligado? Então acaba machucando mais.
Mas por que você entrou nessa brisa, cara?
Por que não?
Tá aí
fazendo
pra fazer.
Nada.
Você tem que tomar cuidado mesmo.
Mas é por causa do como chama?
Por causa do Blaine. É. Por causa do Blaine.
Foi por causa dele.
Porque eu acho muito foda o jeito que o Blaine lida com a mágica, porque quando ele faz uma só, ou enfim, você até fica, será que é um truque e tal? Mas quando você vê o David Blaine por completo, tudo que ele faz, você começa a perguntar, tá, mas isso daí é mágico ou é verdade?
Ele fez isso
é mágico
mesmo,
é verdade?
Pode crer.
E aí até um dos especiais dele chamava Real or Magic. Tipo, real ou mágica? E eu gostei muito dessa linha tênue.
Isso é maneiro mesmo.
Eu gosto de andar nessa corda bamba o tempo todo.
Filho da puta fez isso mesmo,
tipo,
mano.
Ele leu minha mente, ele induziu eu a pensar no que ele queria que eu pensasse. Ou não sei o que lá.
Sim.
Eu gosto de que a pessoa fique com essa dúvida.
É por acaso você não tem uma agulha aí pra tentar atravessar minha mão agora, não?
Não faz isso.
Não, vai tomar no cu.
Eu não comprei mais. Mas eu atravessaria.
Eu gostaria, mano.
Não pode ir pra eu atravessar o pescoço do gão.
Vocês vão os dois lá e fazem isso sozinhos.
Eu queria muito atravessar o nariz ou a sobrancelha.
Eu ia desmaiar.
Pra caralho, mano.
Verdade. O Léo já tá desmaiando só de pensar. Só de imaginar.
Eu fui no Rango Bravo do Defante no dia do Luizinho, que é o...
Tô ligado.
O narrador lá do Cazé.
Você fez assim, eu pensei que o cara era...
E aí eu fiz, mano, várias dessas nojentas, tirar coisa do nariz, atravessar a mão com agulha e tal. E depois o Casimiro reagiu. E o Casimiro contou uma coisa que eu não sabia, e aí só depois do programa eu percebi. O Luizinho, ele tem... Não é fobia, é toque com limpeza.
Nossa!
E durante o programa ele lavou as mãos, juro, umas 16 vezes.
Caralho!
E aí entra eu... Arrancando coisa no nariz, botando na mesa que eles estavam cozinhando. E aí o Casimiro falou, não, rapaz, porque o Luizinho tem uma mania e tal. Aí daqui a pouco começa a fazer as coisas nojentas, os caras... Nossa, justo pro Luizinho, que é o cara mais nojento que tem.
Caralho.
Aí ficou tudo muito mais peculiar.
Eu vi aquela do Rango Brabo que o Defante deu um selinho e trocou a carta.
Com o Vitão.
Mano, que...
Caralho.
Mano, isso aí não me dá ciricutico. Isso aí eu acho elegante, tá ligado?
Como eu sei que no YouTube a galera é mais reacinha do que nas outras redes... Essa eu já postei no YouTube forçando a galera a falar merda nos comentários.
Mas foi bonito demais.
Mas foi lindo, foi com a mágica do amor.
Caralho,
cara.
Velho. Aquilo
foi
mágica do amor, é foda.
Foi a união da magia e do amor.
Elegante.
Eu queria ser cobaia.
Eles não relutaram em nenhum momento em dar aquele beijo.
0,001
segundo. A carta trocou, foi assim...
Trocou os olhares, troca minha saliva com essa carta.
Nossa.
Foi bonito demais. Pois parabéns, é parabéns,
até
cara.
De pau duro.
Caralho.
Maneiro.
Você pode sair da sauna agora.
Esse é o tanto que você gosta do seu trabalho. Você lembrou da mágica, ficou de pau duro.
Eu errei, eu fui falar do armário.
Aí,
cara.
Tá vendo?
Trocando tudo, malandro.
Porra, tipo, é que é foda, né? Porque a gente fez lá o vídeo. Se você não viu ainda, assista lá o vídeo que a gente fazendo mágica, chaparada, aliás.
Ah, é, na MASP.
Porque aquele lá envolve menos manipulação do que esse tipo, né? Esse tipo é mais manipulação.
Qual
ou não?
Tipo?
Do selinho.
É. Essa é mais... É que, na
Porque
verdade,
importa
cara...
importa a carta, mas, mano, é mais manipulação, né? Mas...
Quanto mais você estuda a mágica, mais você percebe que o segredo é a parte que você... O truque é a parte que você tem menos se importar.
Ah, é o porquê. A história toda.
Porque a parte do truque, a parte onde tá o mecanismo, é a única parte que as pessoas não vão ou não deveriam ver. E se elas não vão ver, tem que ser uma parada muito sutil, muito curta, muito rápido e muito normal.
Uhum.
E todo o resto, que é o que a pessoa vai ver, é ali que a gente se preocupa. É caralho, com essa velho. Construção que eu trabalho, sabe? Então, o truque é só um efeito especial que vai rolar ali. Mas pra você acreditar que aquele efeito especial aconteceu na frente do teu olho e você ficar tipo, caralho, é só se você comprar a narrativa que eu tô criando em cima daquilo.
Uma historinha, né?
Da historinha.
Eu brisava muito em mágica. Eu briso muito em mágica. Hoje eu acompanho menos, mas eu brisava muito ao ponto de, mano, tinha aqueles quiosques no shopping que vendia aqueles kits de mágica daquele japonês. Uhum. Era foda. Quando meu pai me deu um quando eu era criança, daquele lá.
Do Oriental Magic Show.
Esse daí, mano. Tinha um kitzinho assim,
o cara usava batom preto, né?
É esse mano? Cara aí.
Sempre quis usar batom preto.
Você não usou?
Ainda não, mas eu ainda vou usar.
Tem que usar batom preto.
Eu vou usar batom preto. É que eu acho que... Eu não acho que o Arna é legal com barba.
Entendi.
É
verdade.
Nada contra. Mas que em mim não fica legal. Eu sempre fui fã de glam metal. Mas eu não gosto de tirar a barba. então não dá, velho. Glam metal, barba... Não... O glam metal é barba lisinha, muita maquiagem, cafona.
Olho pegadão.
Calça de oncinha, entendeu? Então no glam metal eu não consegui entrar. Punk também não.
Fica pra uma próxima vez aí.
Punk de barba, só se for careca.
É.
Mas punk careca também dá pra confundir. Então eu falei, eu vou focar no Taylor Hawkins.
Essa é a minha linha.
Eu fui chamado de Taylor Hawkins pelo baixista do Bad Religion, cara.
Caralho.
Ué, of course, I'm gonna take a picture of Taylor Hawkins.
É um bom apelido, já pensou, mano? Os caras começam a te conhecer, vai ter que mudar o nome do canal.
A Ana era apaixonada por ele, minha mina.
Aí, e por isso que ela casou com você.
Perfeito.
E agora ele morreu, não preciso nem me preocupar.
Porra, é ficou bom pra caralho.
É verdade.
Tá tudo certo, mano. Você que matou o cara, né, mano? Ela falou, meu, sou apaixonado, Taylor Hawkins. Ah, bom saber.
Vamos sequestrar ele.
Bom saber.
Justo. Mano, tem mais uma aí, Berber, pra gente fechar ou vamos pro nosso momento Gasta Lombra?
Gasta Lombra. Cara, tá, eu vou... Tá,
Ó,
vou fazer uma parada.
Coisa
como
devagar,
você tá segurando dois microfones, eu vou fazer com eles dois.
Tá bom.
Olha aí. Maneiro, agora sim.
Vai dar silico-tico? Deixa eu me preparar psicologicamente.
Baralhinho. Ah,
baralhinho.
Sou jogador de cacheta, sou jogador de truco.
É um baralhinho que eu vou... Ah, vai ser bonito, cara. A gente vai tentar testar uma conexão entre eles aqui.
Tá bom.
Só que assim, se eles não tiverem uma conexão muito boa, o bagulho
então melhor
vai,
não fazer
vai dar
nós.
Ruim, mas também não tem problema. A gente não tá aqui pra acertar, a gente tá aqui pra se divertir.
Boa.
Escolhe uma cor.
Azul.
Azul, você vai ficar com o vermelho. Segura ele aí, não abre, não tira da caixinha, nada, a gente já vai olhar. Vamos começar com o azul aqui. Cartas diferentes.
Certo.
Mostra pro Miguel ali.
Aqui, ó. Tá?
Justo.
Eu vou pedir pra você só tocar uma delas aleatoriamente. Mas você sentiu uma sinergia nessa carta ou você tá muito aleatório?
Muito aleatório.
Então vamos pensar o seguinte. Você escolhendo essa carta, a mágica vai pra um caminho.
Certo.
Você escolhendo essa de cima, vai pra outro. A de baixo, de outro. Você quer trocar?
Não, eu vou continuar com ela.
Vocês viram que eu dei todas as oportunidades pro cara trocar. No final, quando você fizer essa pergunta, a gente me lembra.
Tá bom.
Não olha a carta ainda.
Tá.
Teu baralho. Antes da gente continuar, eu preciso que você me fale um número. E eu vou te falar antes o que vai acontecer. Eu vou contar esse número de cartas e a carta que tiver na posição do teu número vai ser a tua carta. Número que você quiser.
Caralho, mano.
Não, tem que ser até
eu já comecei a me arrepender, eu devia ter trocado
até 52, né? 52. De 0 a 52, mas também não...
Não vou meter o louco.
Entre 5 e 15, 20, por aí, fica legal.
13.
Oh. Legal. 1, 2, 3. Nenhuma é a sua, né? Quer dizer, nenhuma é a sua, você não escolheu carta.
Não, escolhi a 3.
4.
Não tem o número 5, 13
comparado. 6. 7.
Mas escolhi 13 cartas.
Você quer trocar esse número?
Não.
8, não quer trocar. É a mesma coisa com ele, porque se trocar,
acabou.
Muda completamente o final da mágica. É? Mas você pode manter se você quiser.
Será que eu troco? Porque ele manteve, né?
Eu já mantive a minha, eu não quis trocar.
Que número que eu tô mesmo?
7.
Será? Eu acho que não tá,
contei
não.
7,
conta as cartas ali, porque eu acho que não tá no 7, não.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Eu estava errado, o Miguel estava certo.
Tá, eu vou pra 23, então.
23. É. Então a gente tava no 8, né?
É, 8.
Certeza?
Absoluto.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lembrando só pra que todas as cartas são diferentes, tá?
Sim, sim.
Podia ter parado em qualquer uma dessas aqui. Depois pode até olhar os baralhos.
Beleza.
Que número que eu tava?
18.
19, 20, 21...
23.
2, 23. Não olha ainda.
Tá.
Você escolheu uma carta aleatória de um baralho. Você escolheu outra carta completamente aleatória de outro baralho. Eu queria que juntos vocês olhassem as cartas.
Ah, mano.
Ah, vai se fuder, Barbieri. Vai se fuder, Barbieri.
Qual que é a tua? Não, fala você primeiro.
Fala, só fala, não mostra.
Oito de espada.
Oito de espada.
Ah, qual é, mano? Vai tomar no cu, mano. Não. Mostra pro Miguel, ali, ó. Mostra pro Miguel. Ah,
qual é, viado? Como caralho, isso, mano?
Caralho.
Eu mudei, mano. Eu não devia ter mudado.
E ele perguntou pro Minduí se o Minduí queria mudar.
Mano, arrepiou até os cabelos da perna.
Essa é bem mais da hora.
Caralho, essa, mano. Cara. Essa foi foda, hein?
Loucura, essa é cara.
Cabelo malandro, mano.
Caralho, viado.
Nossa,
essa foi impressionante. Ô, tô com a mão suando de nervoso.
Mano, arrepia até os cabelos da bunda.
Toda vez que você faz uma mágica tipo essa, você deve ficar com muito de pau duro, né? Quando a galera fica com a cara de otário, né, mano?
Pior é que eu fico tão focado no que eu tô fazendo.
E, mano, essa é a essa taxa de erro.
Às vezes eu não consigo nem aproveitar, tá ligado?
É porque a taxa de erro dessa é gigante, olha o tanto de carta ali.
Eu tô suado também, velho.
Caralho,
assim.
Essa é maneira.
Ah,
essa, nossa, mas você tem que ter uma habilidade
mas
com
é muito louco.
Baralho
eu,
foda.
Tipo, eu queria que você sentisse tão... É, o contrário de otário, o quanto eu me sinto otário, tá ligado?
Mas,
quando
cara,
acontece uma coisa
assim.
Caralho!
Mano. Eu assisto o Penn & Teller lá pra ficar assim também.
Caralho,
eu fico vendo uns mágicos pra ficar burrão também. Eu não fico tentando descobrir quando eu vejo outro mágico. Sim. Porque, mano, olha essa curiosidade. O mágico é o único artista que não pode apreciar a sua arte.
Nossa, verdade, né?
Porque a mágica tá só funciona pra quem não sabe o truque.
É. Total.
Ah, é verdade.
Caralho, muito foda.
É, eu nunca gostei, mano, de ficar sabendo muito como eu faz o truque.
Então,
não.
Se eu já eu sei as que eu faço, a que os outros mágicos fazem, que eu sei que eu nunca vou fazer porque não faz o meu estilo, eu não quero saber.
Tá? É, eu acho justo não também. Já saber. Que você... Ah, não vou praticar essa, né? Então
exatamente.
Não quero saber. Eu acho
não tem,
maneiro.
Não tem muito a ver com o que eu faço.
É.
Aí eu gosto, quando eu vejo mágico que não é do meu estilo, eu gosto muito de analisar a maneira que ele constrói a narrativa, a história, sabe? Tudo
aí
toda palavra que o cara... Tem tipo, um mentalista que chama Darren Brown, que cada
cara é
palavra
demais,
que
velho.
Ele diz tem um motivo, cada vírgula que ele põe
assiste,
tem um motivo.
Darren Brown.
É de explodir mente, é o maior, na minha opinião, é o maior mentalista que já pisou na face da Terra, de todos os tempos.
O cara
é
o que
você muito
falou
foda.
De, tipo, o truque em si, você pode não aplicar pra você, mas a maneira de contar a historinha, você pode usar como referência,
sim.
Né?
Mas não, mas a referência, inclusive, não pego nem só de mágica. Eu pego de filme, pego de livro, pego de série, de música.
Maneiro. Você acha que você sabe fazer quantas mágicas só com baralho? Tipo...
Ah, não tem como.
Dá pra fazer um show só de baralho?
Um problema.
Cinco, assim, né? Mas
uma sete.
Uma assim, dez limpa.
Se eu ver, a taxa de eu saber como foi feita uma mágica de baralho é de uns 80% a 90%.
Caralho.
Agora, fazer, replicar é outra parada.
Sim. Tem que treinar.
Mas
né?
Devem
treinar.
Ter várias
então,
que você
eu tenho faz. Umas que eu treino periodicamente, tem umas que eu já nem preciso esqueceu. Treinar mais porque já tá automático. Mas a maioria esmagadora eu esqueço.
É, pô, não tem como. Mas deve
mas
ser.
Mas assim, se eu vejo ela de novo, alguém fazendo, eu. Puta, lembra? Ou alguma coisa parecida, eu tenho um insight e vou anotando.
Eu tenho um problema com a mágica, que eu quero te dar um microfonado na cara pra você contar como você fez, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, se eu fizer isso, acaba a graça do bagulho, né?
Não, vai dar muita graça você me dar um microfonado na cabeça.
Eu quero te...
Se eu contar o segredo, talvez acabe.
Não, contar o segredo é zoado.
É que eu me sinto otário,
não, eu
velho.
Não, eu gosto de ser enganado.
Mano, eu vou te falar, eu também gosto. Queria. Você acha, imagina eu, você acha que eu não queria agora ter trocado de número, porra?
Caralho.
Eu avisei, hein?
É.
Eu não quis trocar, mano.
Exato. E eu
você quis. Trocou.
Exato, nossa, se você tivesse ficado no 13, eu já tava aqui.
Mentiroso, mano. Que filha da puta. Mano, muito bom. Nós vamos agora pro nosso momento. Gasta Lombra.
Boa.
Gasta Lombra.
Barbieri, no nosso momento Gasta a Lombra, a gente dá dicas aí pra galera. Gastar a Lombra na semana que está por vir. Pode ser um filme, uma série, uma mágica, uma música, um canal do YouTube, qualquer coisa. Alguém quer começar aí?
Pô, eu queria indicar uma parada.
Vai.
Mas eu não assisti ainda, mas eu já sei que tá foda.
Caralho.
E aí, como faz?
Tudo bem.
Posso indicar? Pode. X-Men 97, você já indicou?
Assisti.
Você já indicou?
Mas essa música aí é do... Pô, você sabe que a trilha sonora original disso aí é do Hermeto Pascoal. Eu tenho vinil em casa, malandro. Mas você sabe que o Hermeto Pascoal faz música com o próprio corpo, né?
Ele é pica, faz toca música no rio.
Entra na água, bate no próprio corpo. Ele é foda,
Hermeto Pascoal. Mas eu queria indicar o X-Men 97 aí, animação fodida, pra galera assistir.
Remake?
Não, não é remake, não é, continuação. É continuação.
Caralho, que foda, mano. Isso é muito foda. Você sabe que eu sou eu gosto de X-Men pra caralho, né?
Não sabia, não.
Gosto muito de X-Men.
Mas você conheceu qual X-Men primeiro?
Ah, primeiro eu conheci o Evolution, né?
O Evolution?
É, já era minha fase Evolution.
É, eu gostava do Evolution também, eu não gostei muito do filme depois.
Mas... O filme é mais ou menos.
Enfim, mas a animação aí que tô pra assistir, né? Mas não assisti ainda, mas eu sei que tá foda. Porque recebi boas indicações.
Eu vou indicar, mano, um clássico do rap, mano. Um dos pontapés inicial também ali do rap gangsta e de política também.
Caralho, você foi professor Pascoal aí, mano.
Caralho, fui aí, mano.
Pontapés iniciais.
Pontapés iniciais,
cara. Você falou certo, eu que falei errado.
É o Duke J e a Nação Hip Hop. E Duke J e a Nação Hip Hop é um álbum de 92. O álbum é A Nação Que Era Verdade. E tem o clássico Colarinho Branco. A gente tava falando agora aí da igreja que lava dinheiro, esses... Filha da puta aí que rouba dinheiro de nós pra caralho. Colarinho branco. Então, Duke Diana, são hip hop. Duke Diana, um dos grandes produtores do rap nacional. É, produziu, mano, vários monstros aí que vocês já ouviram falar aí dos anos 90. E rap de política, né? Rap de contestação. E fica aí, Duke Diana, são hip hop, colarinho branco.
Chato, bom. Barbieri?
Cara, eu vou indicar. O Slash tá lançando um álbum de blues.
Caralho!
Que isso? Que loucura.
E se não me engano, vão ser só covers. Que ele vai regravar. E a primeira música que ele lançou no vocal é simplesmente o Brian Johnson, do AC/DC, cantando diferente do que ele canta no AC/DC, cantando blues, mas muito parecido ao mesmo tempo. E do nada entra o Steven Tyler com uma gaita.
Caralho,
que deixa o bagulho insano. A primeira música que o Slash soltou, acho que foi mês passado, eu, tipo, apaixonei. E lançou outra agora sexta-feira, também ficou muito foda. E o Lenny Kravitz lançou uma música muito foda também, não lembro o nome, mas o clipe é monstrão, assim, paguei um pau.
Esse projeto do Slash é um álbum inteiro? São, tipo, EPzinho, poucas músicas?
Ele vai lançar um álbum, mas pelo que eu entendi, ele vai lançar uma música talvez por mês ou
tá
a cada 15 dias.
Tá lançando alguns singles, né?
E sempre com participações. E vai
que da
ter,
hora,
pelo
mano.
Que eu ouvi falar, pode ser que até o Exo apareça em alguma.
Aí já não queria, né?
Eu também não. Deixa ele em casa lá, que ele tá bem.
Tá velho, né?
Tá mal,
tá carcomida.
Né? Mas o problema não é tá velho, o problema é tá mal, né?
Você acha que o Slash tá carcomido? Ele tá...
Tá bom, eu fui no show dele. Final do ano passado, tá bom. Tá forte, velho.
Sério?
Fortão.
Então, sabe que é muito louco,
esses
mano?
Esses caras pararam de beber, pararam de fumar, mano, pararam de tudo e tão focados em academia pra caralho.
Porque,
véio.
Imagina,
será que pararam mesmo?
Pararam.
Dizendo
o
eles,
Duff
né?
Parou tem 20 e poucos anos, porque senão o pâncreas dele chegou a explodir.
Eu vi o Steven Tyler falando também, mano. Porque
os
o Steven Tyler é um dos únicos caras dessa época.
É que era
aí.
Outro nível, né, velho?
É, mano. E o cara tá voando, mano. Steven Tyler, se você compara ele com a galera da época dele.
Já caiu, já. Tá doentão.
É? Ele tava parecendo uma tia velha, né?
Ele tá bem doente.
Ele tá
quase. Essa turnê que o Aerosmith vai fazer esse ano era pra ter sido ano passado. Adiaram por causa dos problemas de saúde dele.
Mas o que, que é?
Não sei se é câncer, o que, que é, mas é. É tipo, é despedida do Aerosmith, isso pode ter certeza.
Mas antes de adoecer assim, ele tava.
Não,
mano,
tava bem. Eu
caralho,
fui no show
mano.
No Rock in Rio. Foi
eu fiquei impressionado.
Isso.
Tipo, ele incrível. Bem velho,
mano. Berrando loucamente, assim.
É tipo o Sr. Burns, né, mano? É tanta coisa querendo derrubar o cara que nada derruba o cara.
É o Kate Richards, velho.
É, pode crer.
Só que o Kate Richards não parou, né? Essa é a diferença.
Justo. Mano, quero indicar duas coisas rapidinho aqui. Primeiro, o Conan O'Brien vai lançar um programa dele lá. É Conan O'Brien Must Go, acho que é. Que é um programa de viagem dele, 5 episódios, tem um na Argentina. Lançou, vai lançar dia 18, quando esse podcast for ao ar já.
É o Ruivo?
É o Conan O'Brien.
Ele já tem um programa dele.
Ele tem, agora ele lançou um novo que vai ser só por streaming. Antes era pra TV e tudo mais. E por streaming não tem limite de tempo, não tem limite comercial.
Esse cara é bom.
Não tem limite, quer dizer, tem limite de budget, mas pelo fato dele ter feito 4 ou 5 episódios, aí imagino que eles gastaram um belo de um dinheiro em cada episódio,
mas
tá ligado?
Mas não tinha uma dele assim, pô? Do Netflix, que ele foi
pro
México.
Não, do Netflix não. Era
quem que é esse maluco?
É um Conan O'Brien,
não é?
O talk show, ele tinha um talk show no...
É o Late Show, né?
Porque eu gosto de série de viagens.
Ele assim. É maneiro, esse cara é bom, mano, ele é engraçado.
Conan.
É um Ruivinho.
Conan O'Brien Must Go. É, vai sair na HBO Max, né? Que agora é só o Max.
Ah, eu já vi esse cara.
Esse cara é gênio.
Ele é maneiro,
gênio.
Você vai gostar
dele. E aí,
dele.
Mano, sabe o que é o mais legal de tudo? Ele tá divulgando, né? esse programa dele, essa série dele. E ele tá indo em vários programas, e aí um dos programas que ele foi o Hot Buns, que é aquele que eles comem pimenta.
Ah, pimenta, aham.
Uh-huh. Mano, ele foi o melhor convidado da história do Hot Buns. Ele entrou numa brisa de tipo assim, essas asinhas aqui nem apimentada. Os caras tudo ficam fazendo graça. Ele bebeu no gargalo as pimenta, velho.
Caralho, nossa. Imagina a hemorroida.
Mano, ele saiu todo fudido de lá, com certeza.
Saiu mesmo.
Com certeza. Mano,
verei.
Eu vou mostrar pra vocês só uma foto do...
Tá parecendo um Chacrinha.
Ele é um bom contador de histórias, mano, né? Você vai gostar dele.
Vou comprar um microfone igual do Sandy Jr. pra você, Will.
Tipo,
você usaria?
Ah, não sei.
Sandy Jr.?
É o micro.
O headset.
Olha como ele terminou o programa do Hot Ones.
Puta merda.
Deixa eu ver.
Ele caralho, irmão.
Ele tá a cara fudido. Daquele ator, mano.
Porra, tá parecendo o Bubbles.
Do doente, mano.
Mas, mano, super indico a assistir esse programa do Hot Ones. E outra indicação rapidinha que, mano, eu tô consumindo muita coisa em japonês pra me reconectar à língua japonesa,
olha,
né?
Olha aí, que bonitinho.
E aí eu tava conversando com a Marcela de bandas que fazem shows pequenos, tá ligado? Bandas fodas que fazem show pequeno. E aí eu dei o exemplo daquele projeto do Foo Fighters que eles foram na garagem das pessoas, sei lá, que é muito bom. E aí tem uma dupla japonesa, chama Kiroro. É uma música bem de velho, as pessoas vão me julgar, falar, que são bosta, é bem de velho mesmo, mas eu gosto muito.
Kiroro.
É uma dupla dos anos 90, né? É uma pianista e uma cantora. E aí, o que que eles fizeram? Quando elas fizeram 20 anos de carreira, eles chamaram, sei lá, deve ter umas 50 pessoas com 20 anos de idade. Então são pessoas que acompanham desde que nasceram, tá ligado?
Caralho.
E elas fazem um negócio que eu acho, mano, que eu fico, nossa, me arrepio. Eu sou muito velho, cara. Eu me arrepio só de pensar nisso, cara. Tem uma música mais famosa deles, assim, tipo, imagina Djavan cantando Oceano, tá ligado?
Aham.
Que eles deixam a plateia cantar e elas fazem back pra plateia, cara.
Nossa, é demais!
Que
mano.
Maneiro.
Fazem back in vocal, você quer dizer?
Não, eu tô lá bolando.
É, eu achei que...
Quem não conhece música japonesa e quiser começar por Kiroro, se você procurar K-I-R-O-R-O lá no YouTube, tem várias músicas muito boas. Música pop, né? Não tem muita
coisa. Vou ouvir depois só pra te julgar.
Bom pra caralho, velho.
Que eu sei que eu não vou gostar.
Justo. Ô, Barbieri, muito obrigado por ter colado aí com
agradeço.
A gente. Apesar de toda a gastura que você causou em nós.
Nossa, velho. Ah, achei que era gastura pra marcar, que eu já tinha marcado umas
duas
vezes.
Não, não, gastura tirou os bagulhos do nariz.
E mano. Aí, num dia eu fiquei doente, no outro dia eu sei lá o que eu fui fazer.
É, isso aí é normal. Mas muito obrigado por ter colado aí com a gente, eu feito as mágicas, deixado ele com o cara de otário, eu também, né?
Sim, e contar a experiência aí, né?
Mas é a papelada, né?
Mano, deixa eu indicar outra coisa rapidinho, a série do Barbieri em Cuba, que também tá do caralho.
Caralho, Barbieri em Cuba, eu não sabia disso.
Sim. Mano, tá do caralho, veja.
Mano, ficamos 18 dias em Cuba, viajamos pra caralho, eu e a Ana ficando em hostel.
Caralho, vários rolês,
mano. Vários rolês muito loucos. Mano, trombei o filho do Che Guevara.
Caralho, isso eu vou ter
fiz
que ver,
mágica
mano.
Pro filho do Che Guevara.
Caralho, mano, isso é foda.
A gente foi no Museu do Fidel lá também, que era muito foda. Fomos assaltados, mas a história teve uma reviravolta. Que eu não vou dar spoiler.
Desassaltar.
Assaltou o assaltante.
Depois... Eu assaltei o assaltante, aí pô, ele me bateu, Brasil, aí eu bati na...
Mãe dele.
Na mãe dele.
ele tá lá na sua garagem agora,
ele tá
refém.
Lá em casa agora e eu vou ter que mudar pra Cuba. Fazer intercâmbio.
Muito obrigado por ter colado aí, mano.
Valeu, velho. Obrigado pelo convite. Dá
sua capivara também aí, falando uns
bagulho. Ah, se quiser procurar minhas coisas aí, loja de mágica, a gente vende os baralho pica, carteira que pega fogo. Tem uma nova agora que é o cartão de visita sai pegando fogo de dentro da carteira.
Caralho.
Aí você apaga e entrega pra pessoa, ele é meio queimadinho, tá ligado? A pessoa nunca mais vai esquecer de você. Ah, cartão de visita está em baixa. Não se você tiver a carteira que faz ele pegar fogo. Enfim, aí tem meus cursos em magicaprofissional.com.br. E as redes sociais é tudo Felipe Barbieri.
Fechou então, mano.
Minduim? É isso aí, vamos que depois de nós é de novo.
Leonardo.
Falou, Wilansan.
Então é isso, segue a gente todos os meus sociais. Pessoal, é nóis.
Legal.
Esse conteúdo é tudo isso que tá escrito aqui do lado. E ele acontece graças à ajuda das pessoas do Apoia-se. E se você também quiser ajudar a gente, entra lá. Tem várias recompensas, como conteúdo exclusivo, session na Discord e sorteios. Cola lá com a gente!